Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Acho que estamos em condições de dar início a esta reunião. Hoje o nosso presidente está ausente e por isso a reunião será presidida por mim. Vamos então começar com... Não se ouve? Mas ouviram o que eu disse ou querem que eu repita? Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião. O nosso presidente hoje não está e por isso a reunião vai ser presidida por mim. Daí que peço o vosso apoio para, eventualmente, alguma coisa que possa não correr da melhor maneira, mas vai correr seguramente. Vamos começar então pelas informações gerais. O deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda, requereu que seja colocada à consideração da Comissão a possibilidade de antecipação dos pontos da sua autoria, que são o 6 e o 10, devido à sobreposição, muito comum, obviamente, com o deputado único. Portanto, eu punho à consideração se podemos antecipar, só que o deputado não está cá, portanto, poderemos, quando chegar, veremos da possibilidade de se antecipar, em caso ainda não tenhamos chegado, pelo menos a um dos pontos, que é o 6, onde o Bloco de Esquerda tem a sua primeira intervenção. Assim sendo, vamos continuar.
Senhor Presidente, permite-me.
Sim, Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Já que estamos aqui a ver pedidos de adiamento ou antecipação, discussão, o Partido Social Democrata queria anunciar que pedimos o adiamento do ponto número 5. Pedimos o adiamento do ponto número 11. É da Iniciativa Liberal sobre Moçambique e o ponto número 5 sobre vários partidos, projetos de voto de vários partidos. E pedimos também, Sr. Presidente, que o ponto número 13 será apresentado pela Sra. Deputada Regina Bastos, mas como tem que se ausentar daqui a pouco para ir para a Comissão de Assuntos Europeus, também solicitava se o Sr. Presidente aceitasse os seus colegas que fosse apresentado antes da ordem cronológica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, os adiamentos são óbvios, não há nada a dizer relativamente a eles. Relativamente à antecipação, uma vez que não fizemos a antecipação dos pontos do Bloco de Esquerda, eu pergunto, o Bloco de Esquerda está a chegar? Vamos então dar primeiro a primazia, não sei qual é a prioridade da Sra. Deputada, se pode, ainda tem tempo. Portanto, assim sendo, vamos colocar a hipótese de o Bloco de Esquerda apresentar os seus pontos, que é o 6, em primeiro lugar, e depois o 10. E logo de seguida, antes de todos os outros pontos, também a antecipação do ponto 13º do PSD. Se nada tiverem a opor, fica então assim decidido. Assim sendo... Vamos já ao ponto 6. Deputado Fabiano Figueiredo, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução 836. Recomendo ao Governo a convocação do embaixador de Israel em Lisboa para o protesto formal pelos ataques realizados contra o Líbano.
Obrigado, Sra. Presidente. Trazemos hoje à discussão um projeto que recomendo ao Governo que convoque o Sr. Embaixador do Estado de Israel por este Estado estar há vários meses a promover um ataque militar ilegal em território libanês que tem resultado na destruição massiva do sul do território desse mesmo país, sul do Líbano, sobretudo infraestruturas civis, com centenas de baixas civis, como em praticamente todos os seus conflitos, a maioria são mulheres e são jovens. Toda esta intervenção militar, que tem resultado também no alargamento da ocupação ilegal do Estado de Israel no Líbano, é feita à margem do direito internacional. O direito internacional não se aplica de forma coerciva, não tem instrumentos autónomos para esse efeito, implica o compromisso firme dos Estados subscritores dos tratados que o enquadram e por Portugal subscrever todos os tratados relevantes, ainda bem que assim é, aliás, uma característica identitária da nossa República Democrática, entendemos que o governo português, o Estado português, se deve posicionar de forma firme e proativa na promoção da paz e da condenação de todas as operações militares ilegais. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado do PSD. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la e a todos os colegas. O comentário, ou os comentários que nos merece esta discussão sobre o projeto de resolução, que é apresentado pelo Bloco de Esquerda, eu faria imediatamente um parênteses ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo sobre esta recomendação do Governo de chamar o Sr. Embaixador de Israel. E era bom que o Bloco de Esquerda tivesse esta consciência que a realidade. O Governo português não tem dificuldade em chamar o Sr. Embaixador de Israel, Sr. Deputado. E como o Sr. Deputado sabe, ele já foi chamado duas vezes ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, sempre que o Governo português considera que se deve chamar o Sr. Embaixador ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, como sabe, isto na vida diplomática, chamar um embaixador à chancelaria tem um grande significado e, portanto, que fique muito bem claro, assim, Sr. Deputado, que o Governo português dá-se ao respeito. E, portanto, quando tem que chamar qualquer embaixador para transmitir a sua opinião ou pedir esclarecimentos a algum representante diplomático, seja de que país for, nós chamamos. Quando digo nós, é o plural majestático do governo português. Portanto, para que fique bem claro, não temos problema em chamar quando consideramos que deve ser chamado. Sobre esta questão. Esta questão, o Sr. Deputado insiste na sua retórica e vai permitir que nós vamos insistir na nossa também, do PSD, que sustenta o Governo. Já é mais do que claro quais são as condições que o Governo português colocou para a utilização da base das Lajes. Já é claro, Sr. Deputado. E o Governo e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Primeiro-Ministro foram muito claros nas três condições essenciais, se quiser, as três grandes condições para a utilização da base das Lajes. Em resposta a um ataque, o respeito à necessidade da proporcionalidade e a limitação a alvos militares exclusivos. Portanto, nós deixamos que a base das Lajes seja utilizada porque a decisão é nossa, e é bom também que o Bloco de Esquerda tenha esta consciência. A base militar das Lajes não é americana, é também portuguesa. Portanto, quem manda ali somos nós. E, portanto, para se utilizar a base das Lajes, quem põe as condições somos nós. E as condições que nós colocamos são muito claras. E nós já referimos isso várias vezes. Depois também é bom que o Sr. Deputado tem que aceitar uma coisa. Eu percebo que não goste, mas tem que aceitar. Os Estados Unidos é um aliado de Portugal. Ponto. Os Estados Unidos são um aliado de Portugal. Portanto, quando se utiliza a base das Lajes para operações que envolvem possivelmente algum território que o Sr. Deputado está a falar, de Israel, e a questão dos bombardeamentos e dos ataques ao Líbano, como é evidente, nós estamos a falar de uma situação que Portugal acompanha. E, portanto, a questão que o Sr. Deputado fala, que recomenda ao Governo para que chame o Sr. Embaixador de Israel por causa dos ataques realizados contra o Líbano, insere-se nesta temática, que é o Governo de Israel tem a sua política externa, nós respeitamos a política externa dos outros países, e se não chamamos o Sr. Embaixador de Israel no Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre esta questão, é porque consideramos que não é relevante que se o chame para confrontar ou fazer alguma observação, ou fazer alguma crítica, ou fazer alguma pergunta sobre esta matéria. Portanto, a questão que nós temos, e que sincera, e eu até compreendo que o Bloco de Esquerda, naturalmente, traz esta questão das intervenções militares de Israel no sul do Líbano, e também já em Beirute, traz esta questão, mas esta questão é um bolo, se quiser. E esse bolo, eu só faço questão de lhe estar a lhe trazer estes princípios, pela simples razão que são os princípios da política externa portuguesa que têm sido sempre. O Sr. Deputado pode dizer, mas agora já há alguns partidos que também tinham esses princípios que agora não têm. Mas nós não temos nada a ver com isso. Nós continuamos com os mesmos princípios da diplomacia portuguesa. Portanto, termino, Sr. Presidente, como comecei, se o Governo português considerasse que se deveria chamar o Sr. Embaixador de Israel ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para lhe prestar alguma informação, pedir algum esclarecimento ou transmitir algum descontentamento, teria o feito. Se não o fez, é porque consideramos que isso não é relevante para essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado. Chega, Manuel Magno, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Esta comissão é mais uma vez confrontada com o despropósito e insensatez com que o Bloco de Esquerda muito a habituou. Pede o Bloco que o governo português proteste junto de Israel pelo bombardeamento de alvos ligados aos Hezbollah, no Líbano. Senhor deputado Fabiano Figueiredo, quem é aqui o agressor e quem é o agredido? Não foi o Hezbollah quem atacou Israel? É efetivamente Israel quem deve explicar-se pelo uso do direito à autodefesa que a Carta das Nações Unidas lhe confere no seu artigo 51? Esperar-se-ia que Israel absolvesse tranquilamente os ataques de que é vítima, sem defender os seus cidadãos e eliminar as fontes dessa ameaça? Recomendaria ao senhor deputado Fabiano Figueiredo idêntica postura ao governo português se do território de outro Estado partissem mísseis, rockets e fogo de artilharia sobre civis nossos? Se alguém deve explicar-se perante a comunidade internacional, não é o governo de Israel, é o governo do Líbano, que apesar dos acordos de Taif e das obrigações decorrentes das resoluções 1559, 1680 e 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, continua sem desarmar o Hezbollah, sem recuperar o pleno controle de seu território e a permitir que o sul do país seja usado pelo Hezbollah como base para atos terroristas contra Israel. E também a ONU, cuja UNIFIL parece impotente para assegurar a paz na fronteira israelo-libanesa, apesar de dispor de um orçamento de 550 milhões de euros anuais. Tudo isso exige uma explicação. Senhor deputado, um país que defende as suas fronteiras e a sua população não tem de explicar nada a ninguém. O Chega ao processo essa iniciativa, senhor presidente. Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Catarina Loura, do PS.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, relativamente a este projeto de resolução, a Partido Socialista, cabe dizer que é totalmente legítima que seja colocada aqui qualquer proposta ou recomendação até para o senhor, ao senhor ao Governo, de uma forma geral, e aos senhores ministros, de uma forma particular. E, de facto, acho que o que está a acontecer no Líbano está aos olhos de todos. Portanto, nós vemos, efetivamente, o elevado número de vítimas civis, vemos milhares de deslocados, vemos danos a infraestruturas essenciais e preocupa-nos a todos, quero eu acreditar, que os riscos de alastramento regional para um conflito ainda maior. E todos estes motivos são motivos de uma séria preocupação e o Partido Socialista tem vindo a manter a mesma posição consistente desde o início, quando está aqui em causa a matéria de direito internacional. E, portanto, nós continuamos a apelar a que efetivamente exista alguma contenção no Médio Oriente e também e digamos assim, nessa medida, temos naturalmente que apelar a todos os parceiros e todos os países que têm de algum modo contribuído para que vejamos aqui a escalada da violência. Agora, há algo que o Partido Socialista também tem vindo a defender, é que sem prejuízo termos o direito e a legitimidade, efetivamente, de apresentar um conjunto de recomendações, a convocação dos embaixadores é sempre um instrumento diplomático altamente sensível, como já foi aqui referido, e que merece uma análise profunda para ver se deve ou não ser colocado em prática. E, aliás, a condução desse instrumento é naturalmente da responsabilidade do Governo e, neste caso, do Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. De qualquer forma, a condenação do que tem vindo a acontecer no Líbano é subscrita naturalmente pelo Partido Socialista e achamos que efetivamente não existem quaisquer fundamentos políticos para neste momento estarmos a assistir ao nível que estamos a assistir de agressões de Israel ao Líbano e a quantidade de violações do direito internacional que nos leva neste momento a uma situação humanitária muito grave. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, livre, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas e demais presentes, boa tarde a todos. Bem, eu creio que a chamada de um representante diplomático como é o Sr. Embaixador de Israel ao Ministério de Negócios Estrangeiros para, enfim, prestar esclarecimentos ao Sr. Ministro e através dessa via ao Estado português, Só tenho um problema, que é de encontrarmos um espaço em agenda do Sr. Ministro que seja suficientemente grande para tratar de tudo o que o Sr. Embaixador tem provavelmente a tratar numa audiência dessas. Porque não se trata só desta questão do Líbano, que transcende muito a política externa de Israel, quer dizer, o bombardeamento e invasão de países vizinhos, com a delimitação de zonas de tampão ad hoc, que não passam pelas Nações Unidas, assim, definidas unilateralmente, das quais são expulsas populações, não é política externa. Isto não é política externa, isto é uma violação de soberania e de integridade territorial, a mesma que nos leva a cortar relações diplomáticas, encerrar representações diplomáticas, fazer protestos junto de embaixadores em qualquer outra parte do mundo e também no Médio Oriente. Seja quem for que viole essa soberania, também não deve deixar de contar com mais veemente protesto. Aliás, a questão é se nós, em Portugal, já estamos perfeitamente cientes de que, não no Líbano, mas na Palestina, já reconhecemos a Palestina enquanto Estado. O que significa que, neste momento, operações militares de Israel na Palestina, não, do ponto de vista do direito português, não só do internacional, operações em território ocupado, são operações em território soberano, que nós reconhecemos. Mas depois ainda haveria muito mais a explicar. O deplorável vídeo do ministro Ben-Gvir e as próprias intervenções do embaixador de Israel na política nacional portuguesa. Vídeos acerca de partidos, vídeos acerca de deputados desta casa, também completamente ao arrepio daquilo que são as obrigações, vá, de uma certa etiqueta, de uma certa cordialidade em relação à política do país em que se está. Portanto, acho que o menos é definir a ordem de trabalhos, mas que essa chamada deve ser feita, a nós parece-nos absolutamente evidente, e se não parecer evidente a todos, também estamos a dizer a todos os embaixadores que se encontram em Portugal que se podem comportar como o senhor embaixador de Israel. E eu gostaria que me dessem mais algum exemplo de alguém que se comporta daquela maneira. Muito obrigado.
Terminada, como não há lugar à votação do projeto de resolução, aqui irá... peço desculpa. Senhor deputado Fábio Figueira, faz favor para concluir.
Obrigado, senhora presidente. Atacar um país, matar civis, alargar a ocupação, não é política externa. Política externa é defender interesses de um Estado no teatro das nações, no cumprimento da legalidade internacional. É uma guerra. Eu creio que o que acabou de ser dito pelas bancadas do PSD e do Chega, felizmente nunca diriam sobre o que o Sr. Putin faz na Ucrânia, mas na prática é exatamente a mesma coisa e é inaceitável. Aqui soma-se o facto, em particular, estamos a falar mais de 1 milhão de deslocados, de soldados da paz terem sido mortos, soldados da UNIFIL, a UNIFIL que Portugal apoia diplomaticamente, financeiramente e mesmo através das suas forças armadas. Registra-se também que para o Chega é absolutamente indiferente a defesa da soberania e da integridade territorial, autoriza qualquer coisa ao Estado de Israel, é aliás desse ponto de vista coerente com o grosso da extrema-direita internacional que permite qualquer tipo de violação a Israel, mesmo quando está em causa a perseguição de comunidades cristãs altamente documentada e já, aliás, alvo de protesto formal parte de vários Estados e pela própria Santa Sé, mas como é o governo Netanyahu, o Chega ignora as regras que supostamente orientam a sua intervenção política como a defesa da soberania nacional e da integridade das fronteiras. Isso é absolutamente indiferente, porque é o governo Netanyahu a quem autoriza tudo. Não se comove quando esse mesmo governo entende torturar cidadãos europeus ou maltratar médicos portugueses. Não se comove quando esse mesmo governo ataca lugares de culto centrais para os cristãos. Não se comove quando faz declarações genocidas. No entanto, não é por haver uma maioria que tende temporariamente a desvalorizar o direito internacional e as suas regras, que deram, aliás, ao mundo uma arquitetura internacional para a paz, que nós não devemos deixar de fazer, que não faltam razões para protestar junto ao embaixador de Israel, esta que envolve a perda de milhares de vidas inocentes era mais do que justificada, porque, aliás, o comum dos portugueses tem pago este conflito todos os dias e era útil que a diplomacia portuguesa fizesse tudo o que está ao seu alcance para se distanciar daqueles que têm feito política para enfraquecer o direito internacional. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Neves, quer a palavra para...
Sr. Deputado, só para fazer um esclarecimento, que nesta intervenção foi dito que o Partido Social Democrata acompanha posições que fazem lembrar o Presidente Putin. Só para fazer um esclarecimento ao Sr. Deputado, o Partido Social Democrata não tem posição nenhuma semelhante ao Sr. Presidente Putin. Portanto, são afirmações gratuitas, sem fundamento e ofensivas para um partido que ainda por cima tem a responsabilidade do governo, como é o caso do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Ao Sr. Deputado, não temos uma segunda ronda, foi um esclarecimento, mas é pedir a palavra para...
É, no mesmo sentido.
Para o mesmo efeito.
O mesmo efeito, e para dizer que nós não nos revemos minimamente nas acusações aqui feitas pelo Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Chega, não tem nada a ver com aquilo que ele nos acusa.
Muito obrigada. Deputado Fabián Figueiredo, tem direito a reagir, se assim entende.
Obrigado, Sra. Presidente. O que eu disse está gravado, é que o Sr. Deputado Paulo Neves chamou à ocupação israelita no Líbano e à guerra que lá promove política externa. E o que eu disse foi que, felizmente, o PSD e o Chega não tinham esse mesmo entendimento sobre o que o Sr. Putin faz na Ucrânia, que é exatamente a mesma coisa. O Sr. Deputado é que tem uma mundividência e um entendimento da política internacional em que acha que aquilo que deve ser condenado e bem na Ucrânia pode ser tolerado no Líbano. Divergimos em relação a isso e a doutrina internacional também. Em relação ao que o deputado do Chega disse, indigna-se com citações da sua prática política, portanto isso é uma coisa que podem resolver no seio do seu grupo parlamentar, que é serem coerentes em relação às suas posições políticas e assim a oposição às suas ideias deixa de poder de realçar essa profunda contradição que é, uma, que, aliás, identitária na intervenção do Chega, nomeadamente nesta comissão. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, este projeto de resolução vai para votação em plenário. Vamos avançar na nossa agenda. Temos o pedido de antecipação do ponto 10, mas o ponto 10 é muito grande e temos o pedido de antecipação por parte do PSD do ponto 13º, que é mais pequenino e, portanto, avançaríamos já para o 13º e depois voltaríamos ao ponto 10. Assim sendo, Sra. Deputada Regina Bastos, para a apresentação, discussão do projeto de voto de condenação dos ataques militares em larga escala da Federação Russa contra alvos civis na Ucrânia. Faz favor.
Sr. Presidente, só para esclarecer o ponto número 10, o Partido Social Democrata pediu o adiamento. Eu peço-lhe desculpa.
O 10,
eu talvez tenha dito 5 quando queria dizer 10. Eu peço-lhe imensa desculpa.
Disse 5
em vez do 10.
E
o 11 sim e o 10. Eu peço-lhe imensa desculpa.
O 10 também.
E aos colegas. O 10 também.
Pronto.
Não, é o 10. O 5 não foi pedido.
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo erro, confundi o 5 com o 10. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então vamos à apresentação do ponto 13º. Eu agradeço a antecipação porque terei que me ausentar para a Comissão dos Assuntos Europeus, que tem a audição do membro português do Tribunal de Contas Europeu. Este projeto de voto é da autoria do PSD e tem como objeto de condenação os ataques militares em larga escala da Federação Russa contra alvos civis na Ucrânia, ocorridos no dia 13 e 14 deste ano, contra alvos civis na Ucrânia. Foram lançados 1.500 drones e houve pelo menos 15 mortes, incluindo 9 em Kiev, e entre os quais uma menina de 12 anos. Esta condenação tem a ver com esta censura que é cada vez mais eloquente e persistente, infelizmente, porque os ataques da Federação Russa contra alvos civis na Ucrânia não se limitam a este que agora é objeto deste projeto de voto, mas também a um mais recente que ocorreu no dia 24 de maio passado, em que foram utilizados um míssil supersónico que atingiu alvos civis, designadamente o Museu de Chernobyl, que era tido como um bem de interesse global, por registar um evento grave sob o ponto de vista ecológico e atingiu alvos civis mais uma vez, com 4 mortos, mais de 60 feridos, mais de danos em 27 edifícios residenciais e um centro comercial. Estas, infelizmente, são ocorrências que têm vindo a aumentar o seu nível de gravidade. Não vamos estar a apresentar um novo voto por causa deste ataque de 24 de maio, mas queríamos deixar bem expresso que este ataque foi ainda mais letal e mais arrasador do que aquele que é objeto do projeto de voto que agora está em discussão. Voltamos a reiterar a nossa condenação pela forma como a Federação Russa continua a atuar nesta guerra contra alvos civis na Ucrânia, com o objetivo também de intimidar todos os Estados europeus da União Europeia.
Muito obrigada, senhora deputada do PS, do Chega. Quem fala, por favor? Manuel Magno, deputado Manuel Magno, faz favor.
Obrigado, senhora presidente. Naturalmente, contrariando, inclusive, o que foi dito aqui agora há pouco, nós, evidentemente, não podemos ser a favor do que está acontecendo. Rússia atingindo alvos civis, que, evidentemente, não é uma prática de guerra que se possa aceitar. Então, desta forma, nós entendemos que deve ser condenada esta prática da Rússia pela utilização de drones e mísseis que têm que caracterizar hoje um ataque em massa e que, repito, vem ceifando a vida de pessoas inocentes. Esse é o... Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, senhor deputado. O senhor deputado Eva Cruzeiro, do PS, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom, dizer que da parte do Partido Socialista a posição já é conhecida, condenamos veementemente este tipo de ataques. Antes de mais, agradecer ao PSD por esta iniciativa, que é uma iniciativa com a qual nós nos identificamos e que nós acompanhamos a 100%. E continuamos a considerar que a Europa tem que continuar a apoiar a Ucrânia, que Portugal tem que manter a posição que tem em relação à Ucrânia e que é dever deste Parlamento dar todo o apoio ao povo ucraniano e a todos os povos que estejam com o povo ucraniano na defesa da Ucrânia, do direito internacional e da soberania europeia. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado do Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Nós apoiamos esta iniciativa e até nos regozijamos porque parece que regressamos ao planeta Terra. Eu às vezes pergunto-me se há dois planetas e se há dois direitos internacionais ou se há um direito internacional que se aplica a outro planeta qualquer que não seja o mesmo, que não valha o mesmo em todos os lugares. Mas como voltámos àquilo que me parece que é o nosso chão comum, como se costuma dizer, e que em Portugal tem sido sempre matéria de consenso entre partidos que não façam depender as suas posições em matéria de direito internacional de solidariedades espúrias ou de conveniências táticas, apoiamos certamente, porque é evidentemente condenável, citando... O que foi dito há pouco pelo deputado do Chega, isto não é aceitável, acrescentaria eu, em lugar nenhum do mundo. Muito obrigado.
Senhor deputado Fabiano Figueiredo, faz favor.
Senhora Presidente, apesar de não ser membro efetivo desta comissão, não podia deixar de me associar a este voto, citar o senhor deputado do Chega. Atingir alvos civis é inaceitável em qualquer lugar do mundo, acrescento eu. Viola o direito internacional. Matar civis é inaceitável na Ucrânia e em qualquer sítio do mundo e é por isso que eu tenho a expectativa que, em coerência com todos os tratados relevantes que o Estado português subscreve, este voto, este diploma, seja aprovado por unanimidade, na esperança de que um dia, sempre tiverem em causa infraestruturas civis e vidas civis, se consiga reunir unanimidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Regina Bastos, quer tomar a palavra?
Muito obrigada, Sra. Presidente. É para agradecer as palavras e as intervenções dos colegas dos restantes grupos parlamentares e dizer que nenhuma outra situação que ocorra e que seja digna de crítica nos faz esquecer que a Ucrânia continua a ser fustigada por uma guerra ilegítima e ilegal. Muito obrigada.
Muito obrigada. Feita a discussão, vamos então colocar este projeto, este voto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Retomamos então a normalidade da nossa agenda, agora já sem, com os adiamentos e com as antecipações resolvidas. Ponto 2, apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República ao Luxemburgo entre os dias 5 e 8 de junho. O projeto de resolução foi distribuído e, portanto, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, distribuição e nomeação dos relatores das seguintes iniciativas. Projeto de lei 70, aprova a lei das grandes opções para 2026-2029. O deputado ou a deputada relatora cabe ao PS. Não sei se quer indicar agora, se indica depois. Senhora deputada, faz favor.
Senhora Presidente, depois enviamos. Se puder ser, depois indicamos.
Indicam, muito bem. Portanto, a apresentação e a discussão do parecer será feita aqui em comissão no dia 1 de junho. Ponto 4, apresentação, discussão e votação do parecer relativo à proposta de resolução número 15-17 do Governo, aprova a Convenção da Organização Internacional do Trabalho número 185, que procede à revisão da Convenção sobre os Documentos de Identificação Nacionais dos Marítimos, revista feita em Bruxelas em 21 de novembro de 2025. Deputado relator, o Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, a aprovação da Convenção 185 da Organização Internacional do Trabalho sobre as chamadas peças de identidade dos marítimos, resumindo e concluindo, representa um alinhamento de Portugal e chama a atenção que nós temos o terceiro maior registro de navios da Europa, é português, é na Madeira, mas é um registro de navios português e, tendo em conta a dimensão deste registro de navios, naturalmente tudo aquilo que se refere às pessoas que trabalham nos navios, em especial aqueles que são registados na região autónoma da Madeira, que é em Portugal, isso merece a nossa atenção. Resumindo e concluindo, aquilo que se vai passar agora e que a lei portuguesa adota é os direitos daqueles que trabalham nestes navios, seja os direitos laborais, seja os direitos de circulação quando estão em portos em diferentes pontos da Europa e também do mundo, e portanto esta convenção estabelece um sistema moderno e tecnicamente robusto com documentos biométricos normalizados numa base de dados eletrónica nacional que é acessível às autoridades competentes. Portanto, é pôr rigor, é pôr harmonização, é pôr modernização, adaptar a nossa legislação à melhor legislação que existe a nível europeu e a nível mundial, e penso que é muito importante para quem trabalha nesta área e para um país como Portugal, que, volto a dizer, tem o terceiro maior registro de navios de toda a Europa, que é, no caso, na região autónoma da Madeira, mas, como eu gosto de dizer, é um registro de navios nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está colocada à discussão este relatório sobre a proposta de resolução do Governo. Sr. Deputado Manuel Magno, do Chega, é o Sr. Deputado que toma a palavra, certo?
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para parabenizar e agradecer ao deputado Paulo Neves a apresentação desta proposta que acompanharemos. Obrigado, Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Catarina Louro, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Também agradecer o trabalho do deputado Paulo Neves e a apresentação que fez e dar nota que também estamos alinhados na importância da segurança marítima internacional e dos trabalhadores e das trabalhadoras que integram, de facto, estas empresas, esta área económica que é muito relevante também para nós e, portanto, achamos que realmente Portugal se deve manter vinculado a este tipo de instrumentos. Também acompanharemos, naturalmente. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não sei se mais algum deputado quer tomar a palavra. Não havendo mais pedidos de palavra, Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as generosas palavras que foram ditas pelos colegas e pela consciência que todos nós temos da importância desta nova legislação e dizer que, nestes termos, a Comissão de Negócios das Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução está em condições de ser votada em plenário na Assembleia da República.
Obrigada. Temos antes uma votação indiciária aqui. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos agora então ao ponto 7. Apresentação e discussão na generalidade do projeto.
Não, sim.
O 5 foi adiado. Não pediu adiamento. Houve engano. Muito bem. Foi o 5 em vez do 10. Foi o 10 em vez do 5. Muito bem. Então, discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas. Portanto, temos aqui um conjunto de iniciativas relacionadas com Cuba. O projeto, vamos apresentá-los, cada proponente apresentará a sua iniciativa ou apresentá-la...
Não.
É só discussão. A apresentação já foi feita? Já foi feita... Então é só votar, nem é discussão.
Não, é
discussão. Discussão e votação. Pequena discussão, mas já foi discutido. Projeto de resolução 721. Ok. Projeto de resolução 721 do LIVRE recomenda ao Governo que condene o bloqueio imposto a Cuba e denuncie o recrudescimento da instabilidade na ilha. Eu vou lê-los já todos e depois cada grupo parlamentar tomará a palavra na sua vez. Projeto de resolução 841 da Iniciativa Liberal recomenda ao Governo que defenda o povo cubano e promova o respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais em Cuba. Projeto de resolução 844 chega, recomenda ao Governo que realize todos os esforços políticos e diplomáticos no sentido de pressionar o regime cubano a conduzir e conduzir à plena democratização da República de Cuba. Projeto de resolução 856 do PAN, pela defesa de uma solução diplomática para o confronto entre os Estados Unidos da América e a República de Cuba. Projeto de resolução 864 do CDS-PP, em defesa do povo cubano contra a tirania do regime comunista. Portanto, daríamos por esta ordem a palavra, em primeiro lugar, ao LIVRE, Sr. Deputado. Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começaria por aquilo que, pelo menos aparentemente, todos temos como base de acordo, que é que o povo cubano deve ser respeitado, que deve ter liberdades, direitos e garantias fundamentais iguais àquelas de que nós usufruímos e que em todo o mundo devem ser consideradas como imprescindíveis para a existência humana e para a participação numa comunidade política organizada e que esses direitos não devem ser violados pelo seu próprio governo, como tem sido deploravelmente o caso durante todas estas décadas, com existência naquele país de presos políticos, de repressão, de censura, de um ambiente de vigilância em relação a opiniões políticas, a quem pensa diferente, a quem age diferente, que não pode nunca ser ocultado nem escamoteado, mesmo quando é o caso de hoje, que estamos, além disso, a acrescentar uma outra dimensão ao debate, que é a da pressão por parte de um outro governo. No caso, o governo dos Estados Unidos, país vizinho, mas uma superpotência, e que tem a capacidade de não só manter um bloqueio há décadas sobre Cuba, que é uma ilha, como todos sabemos, e portanto tem condições muito específicas de falta de autonomia numa série de produtos, bens e serviços, mas que bloqueio esse ao qual se acrescenta, nos últimos meses, naquilo que nos parece a nós ser um espírito de vingativo por parte do presidente Trump, um extremar de condições que faz com que a ilha não tenha sequer combustível, e sem combustível ela não pode ter fornecimento elétrico a maior parte do dia. Há uma série de consequências indesejáveis, desde não se conseguir manter comida, a pouca que haja, que os medicamentos não se consigam preservar, etc. Um longuíssimo etc. Toda a gente imagina as consequências que daqui advêm. Esta não é certamente, não tem sido e não me parece que venha a ser agora a maneira de lutar pelos direitos dos cubanos e pela possibilidade de um dia Cuba vir a ser uma democracia pluralista, como nós, pelo menos no livro, gostaríamos. Se fosse essa a intenção, estaria, do ponto de vista tático, a prosecução dela teria a ser completamente errada, mas é capaz de não ser essa a intenção. A intenção pode ser apenas uma projeção de poder por parte da Casa Branca, de um presidente norte-americano que prometeu a América Primeira interferir pouco em assuntos internacionais e que já vai em não sei quantas mudanças de regime, provavelmente aqui prepara uma também. Se for como foi a mudança de regime na Venezuela, que é do partido que está no poder para o mesmo partido que está no poder, Cuba aparentemente não tem petróleo para roubar, portanto aí talvez a coisa seja não se possa acrescentar essa dimensão. Bem, tendo em conta tudo isto que acabei de descrever, e poderia continuar, a exigência é dupla para o governo cubano, que respeita as liberdades fundamentais, que acabe de uma vez por todas com as detenções arbitrárias, que liberte incondicionalmente todos os presos políticos e que inicie uma caminhada para a democracia. Um apelo que tem caído em ouvidos rotos durante décadas, mas não é isso que nos impede de o repetir e o reiterar. Recomendamos ao governo português que apele nos fóruns internacionais europeus ao levantamento das sanções económicas norte-americanas que adensam a crise humanitária em Cuba e que foram agravadas nos últimos tempos, que promova em coordenação com a União Europeia o envio urgente e também com a ONU o envio urgente de ajuda humanitária a Cuba, àqueles que neste momento mais sofrem e que não merecem este tipo de tratamento, além da repressão em que já vivem, e que reforça a assistência consular e diplomática a todos os cidadãos portugueses que, de uma forma ou de outra, sejam apanhados nesta situação. E que, portanto, que esse apoio consular efetivo seja dado, que sempre que necessário seja organizado o seu regresso a Portugal. São matérias nas quais, evidentemente, acreditamos que o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros já esteja atento, os nossos representantes diplomáticos em Cuba também já estejam atentos, mas evidentemente que a Assembleia da República deve juntar-se a isso, sinalizando politicamente a necessidade de assim ser. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fez uma longa exposição. Eu recordo que estes projetos já tinham sido apreciados na generalidade e que estamos agora em matéria mais de especialidade. Portanto, deixo esta nota para as intervenções que se seguirem. Daria a palavra, então, agora ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tal como referiu, nós já tivemos a apresentação destes projetos, na generalidade, no plenário e, portanto, já todos os partidos fizeram as suas afirmações e mostraram aquilo que os seus projetos de resolução defendem. Nós fizemos-lo e também os textos são conhecidos todos. E, portanto, esta minha intervenção, na prática, é quase como se fosse uma espécie de uma interpelação à mesa, mais do que uma defesa do projeto que já é conhecido. Por duas razões. A primeira, para dizer que nós temos que nos adaptar àquilo que é a metodologia seguida aqui na Comissão e, portanto, pode acontecer que, às vezes, um voto contra ou uma abstenção não seja por discordância com o conteúdo do ponto, mas porque apenas preferimos o conteúdo de outro ponto que vai votar a seguir e, como não queremos que ele seja prejudicado, não podemos aprovar um. Portanto, não ficarem surpreendidos, às vezes poder estar a votar contra de uma coisa que aparentemente até sou a favor, é apenas uma questão de alternativa, de preferência por outro texto. E depois dizer só que tenho aqui uma discordância com o guião, Na página 5, o ponto 7 da iniciativa liberal é colocado em alternativa com o ponto 2 do projeto de resolução do Chega. E não me parece que sejam exatamente a mesma coisa, embora não contraditórios, talvez até complementares, porque, por exemplo, o ponto do Chega refere a política de pressão diplomática e económica, portanto, defende uma política de pressão diplomática e económica. O ponto 7 da Iniciativa Liberal não vai para essa matéria e este ponto 7 da Iniciativa Liberal é muito mais parecido com o ponto 3 do PAN que está na página seguinte, é muito mais em linha, portanto, até que haver uma alternativa entre o ponto 7 da Iniciativa Liberal seria mais o ponto 3 do PAN do que o ponto 2 do Chega. E, portanto, do guião é aqui uma discordância que eu tenho e eu, se todos concordarem com isso, penso que poderia ser uma alteração a fazer no momento da votação. E pronto, de resto, acho que não temos aqui que ter algum cuidado de semânticas. Nenhum dos pontos fala em bloqueio, há um que fala em embargo, portanto, que de forma, e portanto está correto, e isso permite que nós estejamos aqui a solicitar alterações de troca de palavras e por nós podemos ir para a votação tranquilamente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Quando avançarmos para as votações ponto por ponto, seguiremos esta sugestão apresentada, autonomizar o ponto 2 do Chega e pôr em conexão o 3 do PAN com 7 da Iniciativa Liberal. Traduzi bem?
Sim.
Muito bem.
Mas vai mudar, Sr. Presidente?
Quando lá chegarmos. Eu depois digo. Chega, passava a palavra ao... Chega, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas muito rapidamente para dizer que em relação a Cuba, 70 anos chegaram provavelmente para percebermos que o povo cubano não pode persistir, por mais que queiramos que todos concordemos que é o objeto real de tudo isto. Nós queremos acreditar que o povo cubano não se sente bem porque simplesmente não vive em liberdade e portanto achamos que a diplomacia falhou durante 70 anos e que portanto, enfim, temos que encarar novas soluções, mas que teremos que ter um objeto comum, que é resolver o problema do povo cubano, e nessa perspectiva fizemos este projeto. Enfim, e estamos prontos com isso aí para a votação. Muito obrigado.
Obrigada. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Se não houver mais pedidos de palavra, passaríamos... Ah, ainda não. Então, muito
sobre
bem,
este ponto,
deputada Catarina Loura, faz.
Sim. Até porque nós não tínhamos apresentado nenhum projeto de resolução. De qualquer forma, tivemos a possibilidade, naturalmente, de discutir também em plenário. Dar só aqui umas notas sobre depois as votações que vamos fazer, penso, ponto a ponto. Portanto, em primeiro lugar, dizer naturalmente que a situação em Cuba merece uma resposta séria, equilibrada e assente em princípios claros, sem linguagens pouco dignas, muito excessivas e algo incoerentes. Claro que nós não podemos ignorar as limitações das liberdades fundamentais, as detenções arbitrárias e situação dos presos políticos, como também não podemos ignorar as atuais dificuldades profundas que afetam o povo cubano. Reconhecemos e sabemos que a crise em Cuba que atravessa atualmente está agravada por fatores externos, como já foi referido, nomeadamente as sanções económicas que infelizmente têm pesado muito sobre a população, têm contribuído, inclusive, para a deterioração das suas condições de vida e, portanto, como já falámos anteriormente, noutras reuniões, achamos que o atual embargo promovido pelos Estados Unidos, de facto, tem trazido uma grande privação e um grande sofrimento àquelas pessoas e, portanto, estamos a assistir a uma tragédia humanitária e, sendo certo, que achamos que nesta lógica, já com estas provas dadas, o reforço de sanções económicas levariam a situações bastante mais graves do povo cubano, que até a questão da saúde, nomeadamente em prol da falta de energia, neste momento está em causa. e depois defendemos que uma posição que efetivamente exija a democracia, que impulsione a realização de eleições, a instalação de uma democracia plena em Cuba, como o povo merece, mas ao mesmo tempo sem esquecer a responsabilidade humanitária, a ajuda humanitária e todos os mecanismos internacionais que possam, de facto, ajudar os cidadãos que estão em Cuba. Nesta medida, iremos, com base nestas notas, iremos naturalmente votar em consciência, porque a solidariedade deve ser dirigida especialmente ao povo cubano e, acima de tudo, defender a sua dignidade e o seu bem-estar e o seu futuro mais livre. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão, dois comentários muito breves. A posição do Partido Social Democrata e também do Governo tem sido muito clara. Nós somos completamente contra o embargo dos Estados Unidos, sempre fomos e sempre votámos na Assembleia Geral das Nações Unidas, desde há 33 anos, contra este embargo. Portanto, é uma posição muito clara, uma posição muito solidária com o povo cubano, que não quer dizer que seja com o regime, portanto, é com o povo cubano. Também ajudamos o povo numa situação aflitiva atual que tem a ver com um programa da União Europeia e que Portugal tomou a iniciativa, porque não era obrigado, a apoiar esse plano de ajuda de emergência ao povo cubano e, portanto, também defendemos a soberania do povo quanto ao futuro e o futuro que nós desejamos para Cuba é um futuro de democracia, mas que seja o povo cubano a decidir. Sobre os votos, as recomendações são aqui trazidas, Sr. Presidente, muito rapidamente, só fazer duas observações. Uma ao livro. É evidente que o que está em causa é a parte resolutiva, que é isso que nós votamos aqui, mas também, naturalmente, merece sempre a nossa atenção, a nossa curiosidade, de ler a parte teórica que vai sustentar, em princípio, a parte resolutiva. E o livro, penso que é um pouco injusto, quando faz questão de dizer que o Ministro dos Estrangeiros declarou apenas, e depois faz citações sobre as declarações do Sr. Ministro dos Estrangeiros, esquecendo qual é que é a nossa prática. A nossa prática, Sr. Deputado, é sermos contra o embargo, profunda solidariedade com o povo, não solidariedade com o regime, ajuda ao povo cubano, entramos com financiamento para um programa de emergência e entramos porque quisemos um programa de emergência ao povo cubano, defendemos a soberania do povo quanto ao seu futuro, que diz respeito ao povo cubano e apenas ao povo cubano e desejamos que viva em democracia. Portanto, esta é a posição. Portanto, quando o Sr. Deputado, os seus serviços, o partido, o LIVRE, escreve o apenas, parece que acha que o governo português está aquém daquilo que devia fazer. Permita-me, Sr. Deputado, com toda a simpatia que lhe tem, acho que isto é um pouco injusto, porque a parte resolutiva vai ao encontro exatamente daquilo que nós já estamos a fazer. Aliás, tanto o da Iniciativa Liberal como do PAN é redundante àquilo que recomenda ao governo fazer aquilo que o governo já faz. Quanto ao Chega, a única recomendação nesta questão, naturalmente fica como uma recomendação, Srs. Deputados, é que a situação de Cuba é tão objetiva, tão factual, que eu penso que quanto menos adjetivos utilizarmos, melhor. Mas eu percebo que às vezes temos essa tentação, e como é evidente, isto é a política internacional, portanto a política, como é evidente, Sr. Deputado, mas daquilo que em algumas situações e nesta questão, e eu estou a falar em nome do partido que tem a responsabilidade governamental, nós gostamos muito de ser muito mais objetivos, muito mais substantivos e menos adjetivos, porque quando nós entramos nas adjetividades, e o Sr. Deputado deve ser o primeiro a reconhecer que há muito adjetivo legítimo no seu voto, mas isso levava-nos a muitas discussões, a muitas interpretações que às vezes, mas isto fica naturalmente um humilde conselho, é preferível em alguns votos sobre algumas situações sermos muito mais objetivos e muito mais substantivos do que adjetivos, porque depois levanta muitas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, portanto estamos aqui perante Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Convém só recordar aqui um pormenor que é um por maior. Nós estamos a debater este tema, estes projetos de resolução, porque houve um agendamento em plenário sobre Cuba. Um agendamento feito pelo Partido Comunista Português. E nós chegamos aqui à comissão. Não, estar ou não estar, não é por aí, não tem nada a ver com isso. E nós chegamos aqui à especialidade com vários projetos de resolução e não com o projeto de resolução que fez o agendamento. E só isso, por isso é que eu disse que é talvez um por maior, significa que larga maioria da Assembleia da República tem uma visão sobre Cuba que não é a visão minoritária, muito minoritária, de quem fez o agendamento sobre este tema. E felizmente que é assim, porque de grosso modo temos obviamente entre todos os partidos que estão aqui à volta desta mesa divergências de detalhes e de visão e de alguns caminhos a seguir, temos, ou até na questões de semântica, que alguns insistem em usar expressões que não são adequadas, não são factuais. Mas, genericamente, estamos todos de acordo numa coisa e muitos fizeram questão de frisá-lo, e ainda bem. O nosso primeiro dever de solidariedade é, obviamente, com o povo cubano, não com um governo, não com um regime. E é por isso, pelo menos aqui, obviamente, eu falo pela iniciativa liberal, não poderei falar pelos outros, é por conhecer a realidade do povo cubano, por falar com cubanos, nomeadamente alguns que estiveram presos, por falar com familiares daqueles que ainda estão presos e de saber a sua vontade de terem liberdade. Liberdade política, liberdade social, liberdade económica, todas as liberdades. E foi isso que teve subjacente à motivação que nós tivemos em apresentar este projeto de resolução, obviamente completamente contrário àquilo que era o projeto de resolução que fez o agendamento em plenário, e é por isso que nos conduziremos nas votações que vamos fazer, para que o texto final que saia desta comissão tenha como farol o povo cubano e a sua liberdade. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Portanto, para avançarmos, eu perguntaria, dado que estamos aqui perante cinco projetos de resolução, se os partidos se querem entender na apresentação de um texto comum, o que levaria a que apresentassem um texto comum na próxima reunião, ou então, se avançamos, como temos feito, através do quadro comparativo que foi distribuído, e votaremos o ponto por ponto de acordo com as conectividades que consideramos adequadas em cada um dos pontos. Penso que será esta a metodologia. Ok. Também me parece ser mais atinado o ponto de equilíbrio, que pode não ser, que é sensível, mas os serviços estão muito habituados a fazer esses textos de articulações diversas, de muitas sensibilidades. Então, foi distribuído um quadro comparativo. A metodologia desta comissão, contrariamente ao que acontece com outras, mas é a desta comissão, já seguimos assim em projetos anteriores, portanto é dar como ponto de partida para a votação, considerar o último projeto como o primeiro a ser votado, tendo a comissão feito as respectivas conexões. Se esse for prejudicado, avançar-se-á para a conexão seguinte, mas se não for, ficarão prejudicadas as outras. Assim sendo, e de acordo com o quadro comparativo, o ponto 1 do LIVRE estará em conexão com o ponto 3 da Iniciativa Liberal, com o ponto 1 do Chega. Vamos votar o ponto 1 do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Então, está aprovado, certo?
Sim.
Aprovado. Fica prejudicado o texto da Iniciativa Liberal e o texto do LIVRE. Norma 2, que, segundo os serviços, que faz conectividade com o ponto 1 do PAN. E, portanto, o que vamos votar é o ponto 1 do PAN.
Aqui há texto do LIVRE, não é? No ponto 2 e o 1 do PAN.
Certo.
Portanto, em princípio, vota-se o do LIVRE e o do PAN.
Sim.
Como não. Fizemos agora.
Fizemos agora. O que se vota é o do PAN. O do LIVRE, como entrou primeiro, é o último. Noutras comissões, Sr. Deputado, é o primeiro. Mas nesta comissão, a metodologia é vota-se o último e ficam prejudicados os outros. Se o último a ser votado for rejeitado, avançar-se-á para um dos outros. Neste caso, só há dois. Portanto, bem, temos aqui duas alternativas. Temos aqui esta alternativa, a primeira, segundo a nossa metodologia desta comissão. Há dois textos, o do LIVRE, que é o norma 2, e o do PAN, que é o 1. Portanto, como o PAN foi o último a entrar, o que se vai votar é este. Se for rejeitado, fica aprovado o do LIVRE, caso se aprove. Faz favor.
Sr. Presidente, a interpelação à mesa, já para tentar facilitar depois a vida final aos serviços. Se eu estiver a ver bem, posso estar a ver mal, ajudem-me. Imaginemos que um destes dois pontos é aprovado. E imaginemos que o ponto 2 do projeto do Chega, que está na página 5, é aprovado. O texto final não fica incoerente em dois pontos.
Isto não é fácil. Quando chegarmos ao texto final, resolveremos essa questão. Eu proponho que avancemos a votação norma a norma, como temos feito, e depois, se houver aqui alguma incoerência, os serviços e também, isto ainda não é a redação final, e os próprios deputados, na redação final que o serviço apresentar, em função desta votação, depois também dirão de sua justiça. Portanto, percebida a metodologia, que já foi aqui discutida e, obviamente, objeto de alguma crítica, mas essa questão tem que ser colocada noutra instância, que não aqui. Portanto, assim sendo, temos a norma, o ponto 2 do LIVRE e o ponto 1 do PAN. Como o PAN foi o último a entrar, vamos votar em primeiro lugar o do PAN. Ponto 1 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Então, foi aprovado. Portanto, ficou prejudicado o do LIVRE. Agora, posso dizer, relativamente à experiência que tenho da primeira comissão, é que é justamente o contrário. O primeiro projeto a ser votado é o projeto-mãe, a partir do qual todos os outros se vão integrando as suas respectivas divergências ou as diferenças ou o que tiver de ser feito. Aqui é o contrário e, portanto, não me cabe a mim, relativamente a essa matéria, fazer pronunciar, mas caberá aos senhores deputados e aos grupos parlamentares, se entenderem que a metodologia deve ser diferente, fazerem chegar isso aos respectivos líderes e ver-se em conferência de líderes.
Não vamos rever a lei da votação, portanto,
ok, muito bem. Mas essa discussão já se colocou aqui, justamente nestes termos, na última reunião. Portanto, agora temos o projeto, mais uma vez, do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Neste caso, o ponto 3 do LIVRE e o ponto 4 da Iniciativa Liberal. Portanto, quem vota contra, vamos votar o da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, o do LIVRE fica prejudicado. Depois temos o ponto 4, este é o único, não tem conectividade com nenhum, que tem que ser votado, certo? Do LIVRE, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos também um que é o único, da Iniciativa Liberal, que é o ponto 1 do projeto da Iniciativa Liberal, a norma 1. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? Aprovado. Temos aqui o ponto 2 da Iniciativa Liberal, que é a mesma questão, também está sozinho. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Depois temos o ponto 5, também da Iniciativa Liberal, também está sozinho. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, também aprovado por unanimidade. Depois temos o ponto 6, que também está sozinho, da Iniciativa Liberal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos aqui um pedido da Iniciativa Liberal. que foi fazer a conexão não com o ponto número 2 do Chega, mas com o ponto número 3 do PAN. Quem se opõe a esta conexão? Neste caso, o ponto 2 do Chega ficaria autonomizado relativamente a tudo o resto. Não se opõem? Então, vamos avançar. Portanto, estamos a discutir o ponto 7 do LIVRE com o ponto 3 do PAN, que está na página 6.
Não,
na página.
O 3 do PAN.
O 3 do PAN. Está na página 6.
Está na página 6.
Está na página 6. Portanto, assim sendo, é o do PAN que vinga.
Que é votado primeiro.
Não, não sabe só agora. Não, que vinga em termos de votação, em termos de ser o primeiro a ser votado, claro, é nessa linha. Não vou antecipar qualquer votação. Portanto, quem vota contra o do PAN, número 3 do PAN? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado. É aprovado e é prejudicado este, não é? O 7 prejudicado.
Votamos já o 2 do Chega.
Agora, vamos já ao 2 do Chega, que está autónomo. Portanto, o 2 do Chega, sendo assim, ficou autónomo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado. Agora temos o 3 do Chega também. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 do Chega. Quem se abstém? Partido Liberal, PS e PSD. Foi aprovado. Foi.
A abstenção foi do
LIVRE. A abstenção foi do LIVRE.
Não, não.
Do LIVRE, peço desculpa.
Ele votou a favor.
Ele votou a favor. Ora, agora temos, se não estou baralhada, acho que não.
4 do Chega.
Temos o 4 do Chega. Quem vota, também está sozinho. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, PSD e LIVRE. Portanto, foi aprovado. Agora temos o ponto número 2 do PAN. Quem vota, também está sozinho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos este que já foi. Sim, faz favor. Estávamos no ponto 2, página 6, do PAN. Então, quem vota contra? Vamos repetir. O Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes partidos. Foi aprovado. O ponto 3 do PAN está resolvido. O ponto 4 do PAN também está sozinho. Quem vota contra?
Estamos a votar o 3.
O 3 de qual,
desculpa. Já foi. Já foi votado conectividade com outro da Iniciativa Liberal, salvo erro.
Sim. 4 do PAN.
Estamos no 4.
4.
Página 7. Página 7. Está sozinho. Quem vota contra? O Chega. Quem se abstém, quem vota a favor, os restantes partidos. Agora vamos para os pontos que estão autonomizados do CDS-PP. Ponto 1, quem vota contra, quem se abstém, PS, aprovado. Ponto 2, quem vota do CDS-PP. Ponto 2, quem vota contra... Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Quem vota do CDS-PP? Quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade.
Não, o PS absteve-se.
O PS absteve-se. Muito bem, mas foi aprovado. Portanto, já está esta votação deste quadro comparativo. Os serviços vão fazer um texto comum, vão distribuir e depois, na próxima reunião, será aprovado ou alterado o texto comum que vier a ser organizado pelos serviços. Agora estamos no 7, certo? Ponto 7? Ponto 7. Vamos, senhores e senhores deputados, vamos para o ponto 7. Terminam. Boa, senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, eu gostava só de compreender o racional da metodologia da votação anterior, se é que, se a Sra. Presidente o tem. Sim, mas o histórico, normalmente as coisas têm uma razão de ser, não é?
Oh, Sr. Deputado, essa é uma metodologia que foi adotada, que tem sido adotada pela Comissão, foi discutida, alvo também de algumas críticas numa votação semelhante na reunião anterior e até à data não se decidiu pela sua alteração. Portanto, eu nada mais tenho a acrescentar relativamente a essa matéria. Quanto ao racional, aí terei também algo a dizer, mas não questiono as normas que estão instaladas e que têm vindo a ser adotadas pela Comissão. Se os senhores deputados entenderem que o devem fazer, obviamente que há aqui um caminho de progresso, não é neste momento nem agora. E nesse caminho de progresso, o próprio Partido Socialista e todos os grupos, obviamente, terão algo a dizer. O que eu posso dizer pela minha experiência própria e trabalho muito processos legislativos da primeira comissão é que o projeto que entra em primeiro lugar é o projeto de referência.
Já foi.
E todos os outros são conectados com este, com esse. Aqui faço justamente o contrário. Deputado Paulo Neves.
A observação ou a pergunta do Sr. Deputado Marcos Estrela faz todo o sentido e acho que se deve levar isto à reunião de coordenadores. Sem querer atabaralhar mais, porque nós já uma vez já falámos sobre esta questão e numa legislatura, não me recordo já qual, há duas ou talvez há duas, uniformizou-se todos os princípios em todas as comissões. Foi um princípio que se adotou aqui numa conferência de líderes. Portanto, até nem faz muito sentido ver umas comissões com umas regras e outras com outras. Eu lembro perfeitamente a ter-se já levantado essa questão nesta comissão, além de estarmos a votar por vezes em a presença de alguns partidos que, se fosse necessário prestar alguns conhecimentos, não estavam aqui presentes. Mas penso que tem toda a legitimidade ao Sr. Deputado, não é a primeira vez que a gente levanta esta questão, não é a primeira vez que a gente fala, mas nunca, de facto, nos debruçamos sobre realmente a lógica disto, se há lógica, se não há lógica, ou se vai contra já alguns princípios que se adotou há duas legislaturas atrás, que era haver uma uniformização em todas as comissões, que no caso até nem é.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faz favor.
Sr. Presidente, eu fui largos anos vice-presidente desta comissão. Não sei o que é que aconteceu desde 2022 até agora, mas no passado realmente houve várias votações desta forma e realmente era o primeiro projeto que, pronto, agora mudou-se, não sei. Passaram 3 anos, portanto pode ter acontecido que alguma coisa que tenha... E com vários presidentes
deputado,
de comissão.
O senhor presidente não está cá, ele pode ter mais alguma informação que eu não tenho sobre esta matéria, porque foi objeto também de alguma discussão na reunião anterior. O próprio Sr. Presidente disse que iria convocar uma reunião de mesa e coordenadores, mas não me transmitiu nada para esta votação, para esta reunião, até porque esta discussão foi há muito pouco tempo. Portanto, até novas ordens, o critério é este. Faz favor, Sr. Deputado, com a sua larga experiência,
não, senhor,
acho que
não
também pode
não,
introduzir
não,
aqui alguns
não,
pontos
não,
de reflexão é. Crítica para eventualmente se evoluir naquilo que tem sido uma norma da própria Comissão. Faz favor.
Sr. Presidente, eu penitencio-me por razões de natureza de compromissos parlamentares. Infelizmente não posso comparecer a todas as reuniões da Comissão de Negócios Estrangeiros. Queria dizer que acho que por lealdade institucional para com o Sr. Presidente só devemos tomar qualquer decisão sobre isto na presença do Sr. Presidente, como é evidente, e o Sr. Presidente tem toda a razão. Mas a decisão não é uma decisão abstrata de quem obedece a ordens. Isto é uma deliberação da Comissão. A Comissão é que delibera sobre as suas regras de funcionamento. Eu, se tiver na próxima reunião, terei a ocasião de suscitar isso na presença do Sr. Presidente e talvez sugerir que a mesma lealdade que nós devemos ter com o Sr. Presidente para tomar uma decisão desta natureza deve ser também respeitada na metodologia. E esta metodologia que a Comissão segue não me parece marcada por critérios de lealdade parlamentar. Porque quem tem a iniciativa parlamentar numa determinada matéria acaba por ser prejudicado por uma metodologia que aqui é adotada, que, admito, tenha um racional qualquer. Eu não estou a ver qual, mas por isso é que perguntei qual era o racional, mas já percebi que não sou o único a não ver qual. Mas pronto, trataremos disso quando o Sr. Presidente estiver. Muito obrigado.
Sr. Deputado. portanto, esta questão será abordada numa próxima reunião. Assim sendo, avançamos com o ponto número 7, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução 873 do Chega. Recomendo ao Governo que desenvolva todos os esforços no sentido de garantir a reabertura da linha aérea entre Porto e Clermont-Ferrand, em França. E, portanto, eu passo a palavra ao Sr. Deputado João Tili, do Chega, para apresentar este projeto de resolução. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, isto é uma recomendação política, como são todas, mas não é ideológica. Não tem nenhuma carga ideológica, apenas factual. A Ryanair extinguiu a 27 de março deste ano a ligação aérea entre os aeroportos Francisco Sá Carneiro e Clermont-Ferrand. A Ryanair justifica esta extinção pelo novo Imposto de Solidariedade do Orçamento de Estado francês. É evidente que não está em causa a liberdade da empresa em decidir as suas operações comerciais, mas também não podemos ignorar o prejuízo resultante para os portugueses ali estabelecidos do fim desta rota. Porque aqueles imigrantes ver-se-ão obrigados a recorrer a soluções alternativas, o uso de aeroportos mais distantes, ou a opção pelo automóvel, que é mais simples, para fazer a viagem para Portugal. Essa possibilidade é cansativa, morosa e, sobretudo, muito perigosa. O drama anual dos acidentes de aviação sofridos por imigrantes a caminho de Portugal é bem conhecido. O Governo deve tudo fazer para diminuir, tanto quanto possível, este drama. A Administração do Aeroporto de Clermont-Ferrand anunciou a vontade de reabrir a rota, continua a trabalhar ativamente no desenvolvimento de novas ligações, mas esta notícia é positiva, mas é insuficiente. A rota Porto-Clermont não representa uma simples operação comercial, é antes um serviço de importância pública e social. Cumpre, portanto, ao Estado agir, ou por via da TAP, ou de outra companhia a que a tal se disponha. Devem as autoridades portuguesas procurar negociar o restabelecimento do serviço. O ganho potencial para a comunidade luso-francesa mais do que justifica o empenho das autoridades portuguesas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Esta questão das linhas aéreas para as comunidades portuguesas é algo que esta Comissão tem acompanhado há muitos anos, porque temos comunidades que lutaram e ainda continuam a lutar para que a Companhia Aérea Nacional possa voar e operar para esses países, nomeadamente países em que vivem situações políticas e sociais por vezes difíceis. E temos-lo visto e temos falado ao longo dos anos. A questão do caso Clermont-Ferrand é uma decisão de uma companhia, e não só, mas de uma companhia em principal, que é a Ryanair, porque há uma taxa de solidariedade para os bilhetes de avião que subiu 180%, ou seja, por cada passageiro pagava-se 2,60€ e agora paga-se 7,40€. E a Ryanair saiu do espaço francês e desde o inverno foram 750 mil lugares que foram suprimidos. Os nossos colegas do Conselho da Europa, aos nossos deputados europeus, também já não têm o voo para Estrasburgo, porque, como é evidente, a Ryanair deixou de voar. No caso, Clermont-Ferrand tem uma agravante, porque Clermont-Ferrand é talvez das grandes, das médias cidades francesas, aquela que tem piores acessos, e é uma luta de muitos anos. Perguntei o TGV, não tem o comboio de alta velocidade, o próprio comboio que vai para lá sai de uma cidade que antigamente era uma estação para mercadorias, ou seja, é extremamente complicado. A comunidade é importante, mas a comunidade tem algumas alternativas, mas as alternativas não são, como é evidente, não tão favoráveis como era o voo direto. É preciso perceber que a TAP em França voa para Paris, voa para Lyon, voa para Marselha, voa para Toulouse e voa para Nice. Lyon, o aeroporto de Saint-Exupéry, fica a 190 km. E a outra hipótese que tem é apanhar um comboio que depois se transforma em TGV até Paris e em Paris apanhar a linha 14 que lhe permite em Orly apanhar a TAP. A questão de fundo aqui que se põe, a questão aqui que se põe é que parece inacreditável, mas a Air France, que é a companhia nacional, voa para Clermont-Ferrand, mas como vai para o aeroporto do norte da cidade, quer dizer, não dá jeito nenhum para quem quer voar para Portugal. O que é que está a acontecer? E que está aqui mais ou menos dito no documento do Chega. É que realmente há um sindicato misto do aeroporto de Clermont-Ferrand, que é presidido por uma grande figura da política francesa, que foi ministro do Trabalho, que é o Brice Hortefeux, que é talvez a maior figura política de Clermont-Ferrand. Há três empresas de aviação que estão interessadas, eventualmente, em trabalhar a partir de Clermont-Ferrand, que é a Transavia,
pertence ao grupo da Air France, é a Voloteia e a EasyJet. A Transavia para já não tem aparelhos suficientes para fazer um conjunto para operar e, portanto, neste momento está na expectativa. A Voloteia não há grandes notícias, a EasyJet é que parece mais interessada, mas pelas informações, já lá vou chegar, estão mais inclinados até para voar para Lisboa e não para o Porto. Esta é uma matéria exclusivamente da responsabilidade da França, porque a França aplicou este imposto, um imposto que já deu realmente muito dinheiro, e neste momento eles nem sequer estão a ter políticas de apoio à questão dos combustíveis, como têm outros países do sul da Europa, incluindo Portugal. E, como é evidente, esta é uma questão complicada, porque não é o Estado português que pode, como é evidente, alterar a questão fiscal francesa e as imposições que eles, neste momento, estão a fazer às companhias aéreas. Eu lembro que havia voos para Dole, para a Côte d'Or, que havia voos para Estrasburgo, havia voos para Lille, havia voos para muitas localidades. E nós não podemos só pensar em Clermont-Ferrand e não pensar nas outras comunidades que deixaram também de ter a Ryanair ou outras companhias que lá iam. Mas esta é claramente uma preocupação e aquilo que é interessante, e era isso que eu queria dizer, é que este caso não está morto, porque felizmente em França nós temos muitos autarcas que são de origem portuguesa. Nós temos uma deputada que já foi presidente do Grupo de Amizade Portugal-França, que é de Clermont-Ferrand, e que está em cima deste assunto, porque é um assunto importante para a cidade, e é porque é uma cidade que ficou menos cosmopolita, digamos, porque há quem saiba para Portugal, que eles fecharam Londres, Fez e Lisboa, não foi só Porto, portanto, Londres era uma cidade muito apetecível para quem vivia no Puy de Dôme, e realmente esta é uma questão que toca claramente as autoridades francesas, lembrá-la é importante, mas também um bocadinho discriminatório perante outras comunidades que também, no próprio país, no mesmo país, também elas deixaram de ter a Ryanair como possibilidade de se deslocarem para Portugal. Agora, o princípio que a TAP deve ter um serviço público para as comunidades, claramente de acordo, mas isto é uma questão do domínio francês, nomeadamente do domínio fiscal. Na semana passada teve lá a Comissão de Transparência e assistiu até ao plenário com o Primeiro-Ministro e tiveram também a oportunidade de verificar o que é que se passa naquele país em termos de dívida e em termos de medidas de contenção orçamental. Portanto, que o governo português negocie esta questão parece-me difícil no plano francês. Se a TAP tem condições ou não tem condições para voar para Clermont-Ferrand, parece-me a mim, já com a oferta com o aeroporto a 190 km, poderá não ser muito interessante no plano operativo, mas isso ele será a companhia a ver, mas é uma matéria que merece, como é evidente, a nossa atenção. Mas não é só Clermont-Ferrand, são muitas localidades, são várias localidades, mas não compete claramente ao governo português chegar junto do primeiro-ministro francês e dizer que tem que baixar a taxa que permite que as contas deem certo no orçamento de Estado francês. Eu percebi. Portanto, agora, a preocupação é legítima e, neste caso, estamos convosco. Agora, no plano prático, parece-me que não estamos a proceder da melhor forma, porque nós também não gostaríamos que o Estado francês viesse aqui e nos impusesse as normas relativamente, nós aqui aprovamos, relativamente ao orçamento de Estado.
Muito obrigada, senhor deputado. Penso que terá terminado.
Sim, terminei, mas eu queria explicar, porque é uma matéria que eu acompanho há muito.
Nós
não é a primeira vez que esta matéria
Nós sabemos, nós sabemos.
Não, é que senhora, eu já voei para lá várias vezes
senhora,
e agora...
Obrigada, muito obrigada, senhora.
Mas já fiz,
muito obrigada,
deputado, já fiz.
Deputados.
E permitam-me só uma parte. O presidente da Comissão de Transparência esteve com a deputada, que é do seu partido, com a deputada que é de Clermont-Ferrand, não sei se falaram do assunto, mas de certeza que ela lhe falou do assunto.
Deputados, peço imensa desculpa, mas vamos ter de avançar. Senhora deputada do Partido Socialista, Catarina Louro, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bem, sobre este tema em particular, em primeiro lugar, agradecer a enorme partilha de conhecimento do senhor deputado Carlos Gonçalves, que, de facto, penso que conhece muito mais, de uma forma muito mais detalhada do que qualquer deputado e qualquer deputada que aqui está à volta desta mesa, precisamente porque também vive em França e percebe estas, e percebe história há bastante tempo. De qualquer forma, reconhecer que o Partido Socialista de facto está sensível a esta questão, até pelos impactos que tem naturalmente sobre as comunidades portuguesas, e reconhecemos que, não podendo desenvolver esforços no sentido de garantir a reabertura, de facto devemos de promover esforços no sentido de, dessa ligação ser restabelecida, ou seja, o garantir parece-nos muito pesado, mas precisamente porque vamos um bocadinho ao encontro do que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves disse, pode parecer, às vezes as palavras podem nos parecer inofensivas, mas têm, cada uma tem o seu peso, e de facto concordamos que sejam encetados os esforços diplomáticos nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais
tomada... Permite-me um ponto de ordem, mas em termos de ainda, ordem de trabalhos.
Ainda não fechei este ponto.
Ah, peço desculpa.
Ainda não fechei. Portanto, o ponto, não sei se o Chega, que é o proponente, quer dizer mais alguma coisa relativamente a toda a discussão que foi aqui tida. Faz favor,
sim, apenas para agradecer o contributo do Sr. Deputado Carlos Gonçalves à discussão, mas também esclarecer que não é nada disso que nós estamos aqui a pedir a nossa, no nosso projeto. Nós estamos a pedir no nosso projeto que o Governo... que o Governo intervenha e negocie junto da TAP ou outras companhias, não junto do Governo francês, nem nos passaria tal pela cabeça. Portanto, tentar fazer o melhor que puder no sentido de, enfim, essa lacuna ser preenchida, mas por outra companhia, não tem nada a ver com o Governo francês, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, este projeto seguirá para ser votado em plenário. Então, agora um ponto de um pedido do
Sr. Presidente, se era possível... Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata propõe uma alteração agora na ordem para que se podíamos passar para o ponto 15 e 16, imediatamente, tendo em conta que, no caso, o PS é um dos elementos que tem que se ausentar. Muito obrigado.
Muito bem, se não houver oposição, não há, pelo que estou a depreender. Portanto, assim sendo, passaremos para os pontos... Sim, que são matérias conexas. Passaremos para o ponto 15 e para o ponto 16. Relativamente ao ponto 15 do LIVRE, apresentação e discussão, e depois faremos. Ai, não estava a ver. Então, passaria para o 16 e depois viemos ao 15. Mas vamos apresentando o ponto 16. Avançamos. Apresentação e discussão do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, na sequência das declarações proferidas pelo Secretário de Estado norte-americano Marco Rubio sobre a autorização concedida por Portugal para a utilização da base das Lajes pelos Estados Unidos da América. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. As declarações do secretário de Estado Marco Rubio, que foram amplamente divulgadas e difundidas por órgãos de comunicação social e que são, portanto, de conhecimento público, devem ser contextualizadas à luz das ações e também das omissões do Governo no que diz respeito ao conflito e à guerra com o Irão, dos Estados Unidos da América e de Israel com o Irão. Já tivemos a oportunidade no PS de deixar alguns destes pontos bastante claros, mas parece-me ser importante recordar alguns dos pressupostos e aquelas que são as posições do Partido Socialista sobre esta matéria. Em primeiro lugar, o Governo reagiu tarde a este conflito. Eu recordo que ele teve lugar num sábado e que a primeira reação pública e oficial de um membro do Governo em Portugal foi teve lugar na segunda-feira seguinte, numa entrevista exclusiva a um órgão de comunicação social por parte do Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. O PS já teve a oportunidade de assinalar que, ao contrário do que sucedeu noutros Estados-membros da União Europeia, em que até os próprios chefes do governo se dirigiram ao país, a resposta por parte deste governo a uma situação que criou ou agravou um contexto de incerteza e de grande volatilidade à escala global foi tardia. Em segundo lugar, o Partido Socialista tem dito e reafirma que este governo, nem pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, nem pela voz do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, teve a capacidade de reconhecer, até à data de hoje, que a intervenção dos Estados Unidos da América e de Israel no Irão decorreu à margem do direito internacional. E a simbólica, no domínio da diplomacia, das relações internacionais, dos negócios estrangeiros, conta. É para nós, no Partido Socialista, motivo de estupefação, que já partilhamos oportunamente, o facto de este governo não ser capaz de utilizar as palavras apropriadas para descrever uma intervenção que, para mais, como é público, teve em território português um interposto da maior relevância. Em terceiro lugar, e acrescentaria agora, o governo tem usado e abusado da argumentação falaciosa e enganadora sobre este assunto. Ao invés de reconhecer com clareza, com transparência, sem opacidade, a sua posição sobre esta matéria. Dois exemplos muito claros. O governo tem afirmado, ou já afirmou por mais de que uma vez, que se tem limitado a cumprir estritamente a lei e os compromissos internacionais. Ora, trata-se de uma falácia e de um argumento profundamente enganador. Um outro exemplo, este mais recente. Disse o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros que o secretário-geral do Partido Socialista tinha conhecimento da autorização concedida por parte de Portugal aos Estados Unidos da América. Também é um argumento que, isoladamente, é falacioso e enganador, porque sabe muito bem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, como sabe todo o país, que condições considerou o secretário-geral do Partido Socialista imprescindíveis para que essa autorização fosse concedida. Aliás, na semana seguinte, ou poucos dias depois da intervenção dos Estados Unidos da América e de Israel no Irão, o secretário-geral do Partido Socialista, em debate quinzenal com o primeiro-ministro, assinalou de forma absolutamente clara e meridiana essas condições fundamentais. E, portanto, o facto do secretário-geral do Partido Socialista ter conhecimento sobre a autorização não significa que acriticamente concordasse com ela nos termos em que ela eventual e alegadamente foi concedida. Por isso é verdade que, mesmo tendo o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros já estado aqui no Parlamento a prestar esclarecimentos sobre esta matéria, esses esclarecimentos, à luz da intervenção do Secretário de Estado norte-americano, que não é, evidentemente, uma personalidade qualquer, têm de ser aprofundados. E, no Partido Socialista, manifestamos, quando da última audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, estranheza pelo facto de, nos dias que antecederam a intervenção do Irão e dos Estados Unidos da América, aliás, de Israel e dos Estados Unidos da América no Irão, ter existido um movimento anormal de aeronaves na base das Lajes, a qual não suscitou, tanto quanto é público e conhecido, qualquer missiva por parte do governo português. Ora, acresce a tudo isto uma certa atitude do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros que, por vezes, pode ser confundida com soberba. Não tivesse o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros dito, a propósito das legítimas observações e críticas que o PS fez, na sequência das declarações do Secretário de Estado, Marco Rubio, que quem tem de dar explicações é o Partido Socialista. Não. Quem tem de dar explicações é o Governo. E é também por isso que o Partido Socialista apresenta este requerimento. Porque consideramos que as declarações do Secretário de Estado, Marco Rubio, são graves, desmentem uma dimensão fundamental da narrativa do Governo e consideramos que é obrigação do Sr. Ministro vir aqui à Assembleia da República assumir, sem expedientes e sem subterfúgios, a sua posição clara sobre esta matéria. O Governo deve assumir com clareza a sua posição sobre esta matéria. E peço imensa desculpa, mas por aquilo que acabei de partilhar, parece-me que essa clareza está longe de ter sido materializada na relação com o Parlamento, perante declarações do Secretário de Estado, Marco Rubio, que desmentem de forma objetiva e diria até que singular aqueles que têm sido os esclarecimentos partilhados pelo Governo a este respeito. É nesse sentido, nesse contexto e nesse enquadramento que consideramos que o Sr. Ministro deve ter a oportunidade, e parece até que tenha vontade, de regressar ao Parlamento para prestar essas esclarecções e para ser escrutinado, como compete aos membros do Governo, quando são, pela Assembleia da República, convocados para esse efeito.
Obrigada, Sr. Deputado João Torres. Como a matéria é conexa, daria a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do LIVRE para a audição urgente do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as divergências relativas à utilização da base das Lajes e depois segue-se, obviamente, a discussão sobre estes dois projetos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma parte da fundamentação é coincidente com a que foi ainda agora apresentada pelo deputado João Torres e, portanto, aí não precisarei de acrescentar muito mais. Queria também dizer à Comissão, até para que todos os colegas estejam informados, que, na verdade, o LIVRE tem dois requerimentos, um que é discutido aqui hoje, o outro que creio que pelo seu próprio modelo não precisa ser discutido aqui hoje, que é um requerimento em relação à documentação e não para vinda do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E porquê ambos estes requerimentos, ambos estes pedidos? Porque, que não chegou ainda, há de ser discutido, mas assim também já fica em total lealdade esse conhecimento dado. Porque aqui a questão, tal como a imprensa, em primeiro lugar, deu por ela, na sequência das declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, foi apresentada com uma dicotomia que tinha, basicamente, de uma forma muito simples, esta materialização. Ou um estava a falar a verdade, ou o outro estava a falar a verdade. Subentenda-se, ou o secretário de Estado dos Estados Unidos, ou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. E aquilo que nós acreditamos no LIVRE é que é bem possível que ambos estejam a falar a verdade, com uma linguagem que é subtilmente diferente, mas que é, enfim, nos interstícios de ambas essas declarações, se ambas forem verdadeiras, que está uma matéria que é preciso esclarecer e só se vai conseguir esclarecer com o cruzamento da audição do Sr. Ministro e de documentos que o Governo nos disponibilize para sabermos, essencialmente, uma questão que está ligada com a linha do tempo do pedido norte-americano a Portugal. Porque eu creio que é isso o ponto. Não é? Recordemos, o que diz o secretário de Estado, Marco Rubio, é Portugal ajudou-nos ainda antes de perguntarmos. Isto, para muita gente, foi entendido como um desmentido formal em relação ao Governo, e depois o Governo diz, não é nada disso, é uma força de expressão que existe e que significa que o Governo português, numa situação de diálogo com um parceiro e aliado, expressou disponibilidade. Mas há uma terceira hipótese. A terceira hipótese é que, na verdade, a pergunta norte-americana só veio no momento em que ela poderia ser feita num enquadramento que depois levaria às condições a que o Governo português tem referido. Ou seja, quando o Governo português diz que toda a gente conhece as condições em que a base das Lajes está a ser utilizada, é verdade que nós conhecemos as condições depois já ter sido iniciado o conflito, ou seja, depois dos primeiros ataques, tanto dos Estados Unidos como de Israel ou Irão. E depois até já das retaliações do Irão a países vizinhos do Golfo. Ora, esse momento é um momento que nos dá um enquadramento em termos de direito internacional significativamente diferente, que é, a seguir às retaliações iranianas, já a base das Lajes pode ser utilizada segundo condições que o Governo português tornou públicas. Ora, acontece que o mundo todo sabia, e nós aqui em Portugal também, e o governo português certamente sabia, que este ataque estava a ser preparado. E que um ataque destes para ser preparado não tem improvisações em relação à utilização das bases logísticas militares que são necessárias para esse ataque se desenvolver, que sejam de última hora. Portanto, ou tacitamente ou explicitamente, mas em qualquer das situações a seriedade é a mesma, o governo português sabia, toda a gente sabia, porque era público, que iria haver um ataque, e pode ter protelado o momento da pergunta até aquele em que a resposta já poderia ser dada. E essa é uma interpretação possível para as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio. Um pouco como se eu dissesse, não me perguntes agora, pergunta-me depois. Porque depois do conflito iniciado e da resposta iraniana, já a situação é diferente e o enquadramento é diferente. É preciso termos noção da seriedade disto, inclusive pelo que tem a ver com as responsabilidades internacionais que Portugal tem e algumas das quais que não são correspondidas pelos Estados Unidos. Portugal é signatário do Estatuto de Roma e, portanto, está sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional de uma maneira que os Estados Unidos não estão. E, portanto, aquilo que ocorra no terreno como resultado de ações militares que contam com logística e com utilização de bases em território nacional e que possa violar o direito da guerra, é julgado de uma maneira diferente por quem é signatário do Estatuto de Roma ou não. Por exemplo, o bombardeamento da escola na qual de que resultou a morte de tantas crianças. Portanto, isto não vai lá apenas só com o reiterar de coisas que já ouvimos o governo dizer em público. Vai lá com um esclarecimento através de uma audição, e nós apoiamos também o requerimento do PS, aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros, atempada e com tempo, para termos a capacidade de interagir com o Sr. Ministro e poder precisar alguns pontos que muitas vezes na interação só com a imprensa ou em comunicados do Governo ficam ali perdidos com uma série de não ditos que aqui vão ter mesmo que ser ditos. E além disso, por isso, o segundo requerimento, com informação. Nós sabemos que houve contactos entre o Governo e partidos da oposição, em particular o Chega e o PS. Esses contactos, queremos saber exatamente quando é que foram, além do que já veio a público, porque podem indiciar aí uma linha do tempo que nos demonstra aquilo que toda a gente sabe, não é? Que é antes de... Mas é que também pode, além disso, ter havido contactos não só nacionais como internacionais, e o Governo sabe certamente que contactos foram esses e tem que disponibilizar ao Parlamento uma lista desses contactos. É isto, documentação. Seja a documentação que já existe, seja a documentação que vai ser criada para responder às nossas perguntas. Porque se por acaso há ou uma autorização prévia ao ataque, e aí estaríamos a saber algo que o público português ainda não sabe e seria grave, mas se há também um protelar da autorização até o momento em que ela pode ser dada, portanto, se tacitamente ou implicitamente é dito muito bem, mas não me faças essa pergunta agora, que é aquilo a mim, pelo menos, que à primeira vista sugere, à primeira vista não, após um pouco mais de reflexão, sugerem as declarações de Marco Rubio, aí também é igualmente grave, porque aí é uma deceção ao público, no sentido de levar o público ao engano, dizer não houve autorização até o ponto tal, só depois do conflito é que houve autorização, essa autorização, como já havia retaliação iraniana, tinha que ser dada desta ou daquela forma, com proporcionalidade, necessidade de legalidade, toda a gente concorda com essas condições e critérios, a questão é em que momento é que eles aparecem, porque toda a gente sabe que esta guerra é um bocadinho, e assim termino, como se dizia quando o início da Primeira Guerra, foi uma grande confusão, não é? E depois, a seguir ao armistício, muita gente comentava e dizia o que é que dirão os vindouros sobre o início da Primeira Guerra Mundial? De facto, mais de 100 anos depois, ela tem muitas explicações, mas há uma resposta que é aquela, mas ninguém dirá que foi a Bélgica que atacou a Alemanha. Por isso, de facto, mesmo mais de 100 anos depois, ninguém diz. E desta guerra ninguém diz que ela foi iniciada pelo Irão, ela foi iniciada pelos Estados Unidos e por Israel, e, portanto, é natural que estas perguntas que nós queremos colocar ao ministro, seja diretamente em comissão, seja através de outro requerimento, tenham mesmo que ser respondidas, porque os portugueses merecem saber a verdade acerca do envolvimento de Portugal neste conflito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, os dois requerimentos apresentados, um terceiro ainda não deu entrada, portanto, esse dos dados ficará para um outro momento. E estará aberta, está aberta a discussão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD. Faixa.
Só para entender, desculpe, Sr. Presidente, vamos discutir os dois em conjunto, não é? Muito obrigado. É que isso não estava previsto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre os dois requerimentos que nos são apresentados, começando pelo do Partido Socialista. Para os dois, dizer que o ministro Cossens já está disponível a vir à comissão, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado não referenciou isso e fazia a questão de dizer que o Sr. Ministro faz questão de vir cá. Depois, o Sr. Ministro não só faz questão de vir cá, com uma enorme transparência, que até sugere que isto seja a porta aberta. Portanto, como vê, não há nada a esconder. Mas também quero lhe dizer que o Sr. Ministro, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado diz, já prestou todos os esclarecimentos à população. Teve o cuidado que o Sr. Deputado quase que ridiculariza, ou pelo menos minimiza, o cuidado de ter falado com o líder do seu partido, o terceiro partido português. Portanto, se o Sr. Ministro, o seu primeiro-ministro, o governo faz questão de falar com o líder do terceiro partido político em Portugal, isso deve ser sublinhado, não é quase que ridicularizado. E, portanto, aquilo que foi dito pelo seu primeiro-ministro e pelo seu ministro José Sanches é uma verdade, é que falou com o líder do Partido Socialista para esclarecer a opinião do governo. E, naturalmente, o líder do Partido Socialista, alguma coisa há de ter dito também. Mas houve o cuidado de o senhor primeiro-ministro e o senhor ministro Jorge Sanches, aquilo que disse é verdade. Depois, o senhor deputado João Torres. O senhor deputado disse, e eu passo-lhe a citar, que o governo tem que dar explicações, disse o senhor deputado. Permita-me que lhe diga o contrário. O que eu acho é que a direção do Partido Socialista tem que dar explicações, senhor deputado. E eu só lhe vou fazer o seguinte. Dar-lhe dois exemplos de militantes do Partido Socialista que têm posições muito importantes dentro do partido que ficaram profundamente incomodados com a posição do seu próprio partido. Portanto, como o senhor deputado já percebeu, o senhor deputado e a direção do Partido Socialista têm que dar explicações, nem que sejam aos seus, porque há dirigentes do seu partido que já tiveram enorme responsabilidade, que têm enorme responsabilidade no Partido Socialista e que ficaram horrorizados com a gratuitidade da posição que a direção do seu partido assumiu. Não sou eu que digo, mas eu vou-lhe citar. Um disse o seguinte, há uma parte do PS que ficou contaminada com os anos da geringonça. Fim de citação. Há outro que diz que está perante uma retórica extremista do Partido Socialista, Sr. Deputado. Portanto, como vê, isto são dirigentes do PS com grandes responsabilidades no seu partido que fazem estas acusações. Portanto, o senhor tem muita, de facto, o Partido Socialista tem muitas explicações a dar, não só ao país, como também internamente. Mas vou-lhe dizer mais. O Partido Socialista, de facto, parece que mudou. De facto, mudou. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa para ter a certeza absoluta. O Partido Social Democrata não mudou na política externa em Portugal, Sr. Deputado. Nós não mudamos. E nós continuamos a considerar que a nossa política externa deve ser uma política externa previsível, estável, séria e leal. E quando eu falo em leal, leal com os nossos aliados, Sr. Deputado. Há outros países, outros partidos, irmãos do seu, que andam com umas derivas. E nós sabemos porquê. Mas o Partido Social Democrata não entra nessas derivas. E esperava que o Partido Socialista também não entrasse. Que os senhores nunca foram aquilo que estão a ser agora nesta matéria. E se o seu deputado tem dúvidas, fale com alguns ex-ministros dos negócios estrangeiros do Partido Socialista e pergunte-lhes. Pergunte-lhes, Sr. Deputado, o que é que eles acham da posição assumida pelo governo atual de Portugal? Que aquilo que eles vão responder são duas coisas. Primeira, o governo esteve bem. E em segundo, o governo fez aquilo que deveria fazer e que se o Partido Socialista, anteriormente, o anterior Partido Socialista, agora vamos falar assim, se estivesse no governo, era exatamente isso que faria. Depois, Sr. Deputado, os senhores fazem acusações muito gratuitas, o governo reagiu de mal, há omissões, há opacidades, quer dizer, são termos que o Partido Socialista agora usa quase de forma panfletária,
O Sr. Deputado pode dizer, ah, mas agora somos o terceiro partido, estamos mais à vontade. Ó, Sr. Deputado, mas os senhores já tiveram muitas responsabilidades no país. Os senhores poderão vir a ter também outra vez responsabilidades, não quer dizer que vão ficar o tempo todo em terceiro lugar. Isto para lhe dizer, Sr. Deputado, que os senhores deviam de ser mais rigorosos quando estão a falar em matérias desta importância. Eu sei, não me passa para a cabeça, ainda por cima, tenho o gosto de conhecer o Sr. Deputado João Torres há muitos anos e ter por si uma grande amizade e sabe perfeitamente que isto é verdade e aprecio o seu discurso como deputado. Mas faz-me impressão ver-vos agora nesta autêntica deriva panfletária. Quer dizer, Sr. Deputado, o senhor, se estivessem no governo, iam fazer o quê? Não iam continuar a respeitar o nosso aliado? Não iam continuar a pôr condições como nós pusemos? Ou, Sr. Deputado, tem dúvidas que nós pusemos as condições que pusemos? Aliás, o Sr. Deputado do LIVRE fez questão de lembrar quais foram as posições que o governo português e não as criticou. Ou seja, até o LIVRE não a criticou as três condições base para a utilização da base das lajes. Agora, nós pusemos condições desde a primeira hora, Sr. Deputado. O Sr. Deputado há pouco queria que nós puséssemos condições... Não. O Sr. Deputado, aquele que disse há pouco, é quase que não pusemos condições antes de acontecer o acontecimento. Bem, a gente não pode pôr condições antes da coisa acontecer. Agora, no momento... Ó Sr. Deputado, a partir do momento em que a base das lajes foi solicitada para ser utilizada num conflito que tinha começado, o governo português estabeleceu quais são as regras. Isto era, os senhores não querem aplaudir isto, talvez, mas isto é uma força enorme de soberania de um Estado que se dá ao respeito. A base das lajes, Sr. Deputado, não é americana, a base das lajes é utilizada pelos Estados Unidos da América, a base das lajes é território português e, portanto, quem estabelece as regras da utilização da base das lajes somos nós. E o Sr. Ministro José Sanches, que é Ministro de Estado, o Sr. Primeiro-Ministro, foi muito claro, Sr. Deputado. Podem dizer tudo, mas não podem dizer que o governo português fez aquilo que o Sr. Rubio manda. Agora, Sr. Deputado, se tem dúvidas quanto à semântica, às declarações dentro de um avião, a uma pergunta, o Sr. Deputado sabe perfeitamente, naquelas condições, dentro de um avião, perante tantos jornalistas, dar uma resposta daquelas, que foi uma resposta, não faço ideia se foi frágil, mas pelo menos foi uma resposta muito rápida, sem qualquer tipo de um fundamento teórico que levasse às vossas interpretações. Se o Sr. Deputado tem essas dúvidas, a coisa que tem que fazer é falar com o Sr. Rubio, não é falar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Português. O Ministro dos Negócios Estrangeiros Português não fala para o Sr. Rubio. Até digo-lhe mais, Sr. Deputado. Se quer entrar por aí, aquilo que nós vimos depois do Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros ter falado, não era que ele tinha elogiado o Sr. Rubio, era que os Estados Unidos tinham ficado entristecidos para as declarações do Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros. Portanto, como vê, até nem é verdade o que o senhor está a dizer. Aquilo que o Partido Socialista diz, que o governo português não se deu ao respeito, é mentira. Tanto que a notícia no dia a seguir era que Washington estava decepcionada, que depois viemos a saber que não. Agora, há uma coisa que nós temos, Sr. Deputado, e com este eu finalizo, que nós temos muita honra, o Partido Social Democrata, é na diplomacia portuguesa e nos princípios da diplomacia portuguesa, e de podermos afiançar e garantir até há relativamente pouco tempo que os principais partidos políticos em Portugal tinham posições semelhantes com os seus amigos e os seus aliados. Agora, temos que reconhecer que perante estas posições que os senhores estão a tomar, realmente deixa-nos muita dúvida. E, aliás, deixa-me dizer o seguinte. Curiosamente, segundo dirigentes do Partido Socialista, não sei o que estou a dizer, segundo dirigentes do Partido Socialista, os senhores ainda estão contaminados, passo a citar outra vez, com os anos da geringonça. Mas é curioso que nos anos da geringonça, no acordo, nós sabemos que existiu, mas como sabe nunca se viu, nesse acordo a política externa não estava lá, por alguma razão. A política de defesa e a nossa relação com a NATO, como sabe, não estava lá. Ou seja, neste momento, este Partido Socialista, no qual incluo o seu deputado com a sua intervenção, são mais geringonços do que foram na altura. Porque na altura os senhores não diziam isto. Posso-lhe garantir que também não fariam isso. Até conheço muito bem os ministros que vocês nessa altura. Não fariam isso. Portanto, seu deputado, os senhores é que têm que dar explicações, não só ao país, como explicações internas. As internas ficam para o senhor, como é evidente, que é uma questão interna do seu partido. Agora, quero lhe dizer que não vos fica bem esta posição, esta posição, de facto, não fica bem ao Partido Socialista e, infelizmente, é uma posição lamentavelmente original e infeliz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Neves. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Manuel Magno, do Chega. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Chega é um partido soberanista e, como tal, é atento e exigente em todas as matérias que envolvam a utilização do território nacional por forças de Estados aliados, mais ou menos amigos, mais ou menos próximos, mais ou menos importantes. Esse tem sido o critério norteador de ação do Chega, continuará a sê-lo no futuro. Feita esta nota prévia, os requerimentos do Partido Socialista e do Livre parecem-nos absolutamente despropositados. As declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, não constituem na leitura do Chega razão suficiente para uma audição do senhor ministro dos Negócios de Estado dos Negócios Estrangeiros. Já foram prestadas por ele diversas vezes esclarecimentos públicos e não se percebe de que forma a audição em causa serviria para esclarecer mais profundamente seja o que for. Pelo contrário, o que se extrai dos requerimentos de ambos os partidos é a vontade de fazer pequena política com assuntos de grande política, é dizer, com assuntos importantes de Estado. Porque nos parece tratar-se de uma forma leviana de acompanhar esses temas, só podemos votar contra este requerimento. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Considerando que o Sr. Ministro dos Estrangeiros já disse que tinha todo o interesse em vir, o assunto está basicamente resolvido. E nós também já tínhamos dito que é sempre bom que o Sr. Ministro venha à Comissão até para atualizar a informação, sobretudo porque nós reconhecemos que na audição que tivemos à porta fechada, o Sr. Ministro fez uma audição bastante transparente, com muita, quer na vertente qualitativa, como sobretudo na vertente quantitativa. E portanto, se vier atualizar a informação, nós obviamente também não nos vamos obstaculizar. Agora, estes requerimentos e tudo aquilo que tem sido dito para sustentar estes requerimentos levam-nos aqui a algumas questões. Desde o início, já começam a ficar um bocado cansados de me ouvir dizer isto aqui nas reuniões da Comissão, que é sempre que falamos deste tema, que é: o que é que o PS faria diferente? E o PS enjeita uma resposta que é: teriam feito perguntas 24 horas antes, não no sábado, na sexta-feira. E a pergunta que fica é: se o PS sabe em que dia é que o PS foi contactado pelo governo? Eu sei o dia em que a Iniciativa Liberal foi contactada. Imagino que tenha sido o mesmo, que o PS foi contactado e o Chega foi contactado. Ora, se o Governo contacta nesse dia, que não foi no sábado, mas aguardaremos para que o PS nos possa dizer qual é que foi o dia em que foi contactado, a não ser que seja uma questão de amnésia e de repente vão-se recordar desse dia e tudo aquilo que têm dito cai, os argumentos caem por baixo. Porque se o Governo nesse dia contactou os partidos, era porque já estava a fazer perguntas, já estava em cima do tema a tratar do assunto. Até porque, como o Livre diz, e bem, as pessoas mais atentas, aliás, a expressão é, eu vou citar, já toda a gente sabia que o ataque ia existir. Ora, toda a gente, inclusive aqueles que são uma inspiração para o Partido Socialista, aqueles que depois de deixarem passar todo o material em direção ao Médio Oriente, Ou agora nós vamos achar que... Não. O material que fez o ataque ao Irão só foi o material que passou de sexta para sábado. Todo o material que passou durante semanas a fio não foi utilizado no ataque. E, portanto, depois vêm as inspirações que depois do material lá estar para fazer o ataque, agora não passa nada aqui, agora não aterra nada aqui. Portanto, isto são... É porque depois isto leva-nos... Este episódio das declarações de Marco Rubio tem uma coisa muito interessante na política nacional portuguesa. É que, de repente, para o Partido Socialista, para o Bloco de Esquerda e para o PCP, porque já puseram os dois propostas de Comissão Parlamentar de Inquérito sobre este tema, e também para o Livre, De repente, a administração Trump tem mais credibilidade que o governo de Portugal. A administração Trump, de repente, passou a ser mais credível que o governo de Portugal. É a constatação que se pode fazer perante esta insistência destes requerimentos e só aquela declaração de Marco Rubio sustenta toda uma justificação para que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros venha ao Parlamento e até faça requerimentos para documentação, mas eu continuo a aguardar para ver o requerimento do livro para saber especificamente qual é a documentação que estão a querer saber, para saber a tipologia de documentação, porque está um pouco em linha com os requerimentos certamente da CPI, do Bloco de Esquerda e do LIVRE, e qualquer dia também estão a convocar Marco Rubio para vir a uma CPI. Nós obviamente não vamos estar a favor dos requerimentos, queremos que o Sr. Ministro venha cá. Permita-me discordar, Sr. Deputado Paulo Neves, é que se for à porta aberta não vai ser tão transparente quanto se fosse à porta fechada, pela sensibilidade e complexidade do tema. Mas também não deixará certamente do Sr. Ministro vir e recordar toda aquela cronologia. Portanto, eu a única dúvida que tenho neste momento é mesmo se qual é que foi o dia em que o Partido Socialista teve esse contacto por parte do Governo, porque parece que foi um dia diferente dos outros partidos que foram contactados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Daria novamente a palavra aos proponentes. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, antes de mais, agradecer a exposição muito prolongada e aprofundada do Sr. Paulo Neves sobre o posicionamento do Partido Social Democrata em matérias que dizem respeito a esta Comissão, à diplomacia, às relações internacionais e aos negócios estrangeiros. Gostava de começar por assinalar o seguinte. Sabe, nessa partilha que fez com esta Comissão, em que aprofundou essas posições de princípio do PSD sobre os assuntos que referi, quantas vezes utilizou a expressão direito internacional? Zero, Sr. Deputado. Zero, Sr. Deputado. Nunca associou o direito internacional às posições de princípio do Partido Social Democrata. E até hoje, o Governo, ou qualquer dirigente do PSD, incluindo o Sr. Deputado, por quem tenho igual estima, consideração e amizade, foi incapaz de dizer algo tão simples, dir-me-á do domínio da simbólica política. Mas a simbólica política conta que a intervenção dos Estados Unidos da América e de Israel no Irão decorreu ao arrepio do direito internacional. Por que razão não é o Sr. Deputado de esclarecer isto? Não é capaz de esclarecer isto ou de proferir esta afirmação? Nem o Sr. Deputado, nem o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, nem o Sr. Primeiro-Ministro. Em segundo lugar, Sr. Deputado, eu quero lhe dizer que o Sr. Deputado sabe, tão bem como eu, que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata são partidos que têm, na sua identidade genética, uma tradição de pensamento livre. Mas não deixa de ser, desculpe que lhe diga isto, de uma certa menorização da qualidade do debate político e desta própria Comissão que o Sr. Deputado tenha de ter trazido à colação como um dos grandes argumentos a opinião legítima de militantes, dirigentes do Partido Socialista que têm uma visão diferente nesta matéria do que a maioria do Partido Socialista. Sabe, Sr. Deputado, sou obrigado a citar um antigo primeiro-ministro do PSD que sobre a conduta, a intervenção e a ação política do Governo, segundo os órgãos de comunicação social, disse recentemente o seguinte: já não tenho paciência para histórias da carochinha. Quem disse isto foi o Dr. Pedro Passos Coelho. Mas gostava, senhor deputado, de lhe dar nota de que nós no Partido Socialista sabemos muito bem quem são os nossos aliados, quem são os nossos amigos, quem são os nossos parceiros, e sabemos também a importância, ou da importância, de em cada momento, e independentemente das administrações, respeitarmos essas mesmas alianças, essas mesmas relações de cooperação e de parceria, desde logo na frente transatlântica, com os Estados Unidos da América. Isso não esteve, não está e não estará em causa com o Partido Socialista. Mas também não deixa de ser verdade, Sr. Deputado, que a nossa primeira obrigação na condição de aliados para com os Estados Unidos da América é no domínio defensivo, no âmbito da NATO, designadamente. Não só, mas também. Coisa ou matéria que não esteve em causa na intervenção que os Estados Unidos da América, com o Estado de Israel, determinaram para o Irão. Portanto, Sr. Deputado, gostava de lhe dar nota de que o Partido Socialista não mudou os fundamentos da sua posição política em matéria de relações externas. O primado do direito internacional, o respeito pela Carta das Nações Unidas, são matérias decisivas, fundamentais e inalienáveis para com o Partido Socialista. Eu não estou a dizer isso, Sr. Deputado, nem vou entrar em diálogo direto consigo. Não vou fazer, ou não vou cometer a descortesia de colocar do seu lado expressões que não proferiu, como fez, aliás, a meu respeito. Mas quero lhe dizer que, mesmo quando no Partido Socialista, ou em governos liderados pelo Partido Socialista, houve posições em matéria de negócios estrangeiros e de relações internacionais que não estritamente foram ao encontro do direito internacional, isso foi assumido com meridiana clareza. E é isso que este governo tem a obrigação de fazer em relação à Assembleia da República, em relação às portuguesas e aos portugueses. Tem de assumir de forma clara e meridiana, não utilizando meias palavras, como aquelas que o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros aqui utilizou na Comissão, citando as declarações do Primeiro-Ministro no debate quinzenal que sucedeu a intervenção no Irão, tem de assumir claramente a sua posição. E esse debate, em qualquer democracia saudável e madura do mundo, sem colocar em causa a condição de aliado por parte dos Estados Unidos da América, mas sendo públicas também as nossas legítimas convicções sobre a administração de turno nos Estados Unidos da América, levaria sempre, como leva em Portugal pelas mãos do Partido Socialista, é que perante as declarações do secretário de Estado Marco Rubio, houvesse um requerimento para ouvir o responsável pela área da diplomacia e dos negócios estrangeiros em Portugal. Não percebo sequer, perante a disponibilidade que eu reconheci na minha intervenção inicial, que o próprio Sr. Ministro tinha para vir cá, razão de tanta indignação por parte do PSD. Não compreendo essa indignação. E, portanto, Sr. Deputado, quero dizer-lhe para terminar que essa é, como eu também referi, uma boa oportunidade para o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros aprofundar algumas explicações. Insisto, mal seria que na atual conjuntura geopolítica uma declaração daquela natureza não suscitasse atenção por parte de um Parlamento. Isso não seria um bom sinal para a nossa democracia. E se me permite, mesmo para terminar, gostava também de me dirigir ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, porque numa anterior reunião terá dito que concordava com o Partido Socialista em determinados dias da semana, mas não concordava com o Partido Socialista noutros dias da semana. E aproveitava para lhe dizer o seguinte, com também igual estima e consideração, e até muitos pontos comuns nas diferentes matérias que temos abordado nesta Comissão. O Partido Socialista não existe para agradar à Iniciativa Liberal nem ao seu deputado Rodrigo Saraiva.
Graças a Deus.
Mas é curioso que a resposta a essa intervenção do seu deputado Rodrigo Saraiva tenha de ter vindo do outro lado do Atlântico, na boca do secretário de Estado Marco Rubio, ou pelas palavras do secretário de Estado Marco Rubio. É curioso, porque essas declarações, tendo ou não sido desmentidas pelo Governo, que o foram, não podem deixar de merecer atenção e preocupação em devida proporção, e por isso o Partido Socialista não acompanha a proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, mas deve merecer um acompanhamento por parte do Parlamento para que esta própria comissão se digne fazer como tem feito, ou se digne cumprir como tem cumprido, o seu papel de acompanhamento e de fiscalização da atividade governativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora para uma intervenção final e também em reação. O Sr. Deputado Rui Tavares ainda não reagiu e é a apresentação de um proponente.
Teríamos que depois que encerrar novamente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu serei muito mais breve, porque acho que isto tudo se pode resumir numa frase que se usa muito no Brasil, que é "me engana que eu gosto". Agora, não precisamos é de nos enganar nós uns aos outros. Quer dizer, todos sabemos do que é que estamos aqui a falar. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a 23 de fevereiro, admitiu que a base das Lajes estava a ser utilizada com uso intensificado. E perguntado pela imprensa se podia ser utilizada sem ser pedida autorização a Portugal, disse: sim, senhor, pode. Mas os Estados Unidos podem usar a base para fazer um ataque sem pedir autorização a Portugal? Sim, senhor, pode. Aqui a questão é, estavam a dizer, então a palavra de Marco Rubio tem mais credibilidade do que a de Paulo Rangel? Não. Nós temos é de confrontar a palavra de Paulo Rangel de 23 de fevereiro com a de 28 de fevereiro, incluindo, senhor deputado, nos partidos soberanistas, porque, quer dizer, afinal, tanta soberania, tanta importância que é dada ao território nacional, a quem cá entra, que os fazem, se é legal, se é ilegal, se como é que é, e depois, de repente, está bem, quer dizer, fechamos os olhos durante uns dias, dias esses em que Trump está a ameaçar bombardear um país, em plenas negociações, como aliás tinha feito no ano anterior. O pedido formal dos Estados Unidos, pelos vistos, chega no dia 27 de fevereiro. Mas aí, muito portuguesmente, mete-se o fim de semana. Quer dizer, basicamente é isto que me estão a dizer. Como se mete o fim de semana, a autorização não vem logo. Sábado, às 6 da manhã, há um ataque ao Irão por parte dos Estados Unidos e de Israel. E, portanto, como aí já aconteceu, a resposta fica para ser dada quando houver a retaliação iraniana. E é aí que eu discordo do Sr. Deputado Paulo Neves quando ele diz: ah, é uma entrevista dada pelo Secretário de Estado Marco Rubio num avião, quer dizer, de uma maneira informal, e ali as coisas às vezes não são ditas com o mesmo rigor. Mas aí é que elas são interessantes. Aí é que elas são interessantes. E aqui não é tanto o deputado a falar, é mais o historiador. A gente, quando olha para os documentos, até historiador de arte, é quando os artistas se distraem que a gente apanha a marca deles. E aquela frase dita daquela maneira, e eles ofereceram ajuda ainda antes da pergunta ser feita, é que é a questão. E nós podemos andar aqui a brincar, ou me engana que eu gosto, porque evidentemente os Estados Unidos são os Estados Unidos, e qualquer governo de turno em Portugal tem cuidado com a questão dos Açores, com a administração de turno nos Estados Unidos e por aí afora. Mas as pessoas lá fora são inteligentes e percebem do que é que se está aqui a tratar. É que há a possibilidade do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros ter, por outro lado, uma resposta, até ela poder ser dada, de uma forma que é contraditória com o que ele tinha dito uns dias antes. Porque uns dias antes disse: eles podem usar, não precisam pedir autorização. Uns dias depois é: eles podem usar com estas condições. Mas condições essas que só faziam sentido depois da retaliação iraniana. Ora, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu disse que ia ser breve, mais breve do que o deputado João Torres, mas não tão breve quanto seja uma violência para mim, tendo em conta este tema. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, é um homem inteligente, toda a gente sabe que ele é um homem inteligente. Às vezes as pessoas são um bocado mais inteligentes do que devem. E aqui parece-me que há aqui uma utilização astuciosa
daquilo que diz ou não diz e do tempo para dizer que agora, depois disto tudo, nós estamos muito bem, estamos corretamente, porque as condições que nós impusemos são as do direito internacional. Como se não soubéssemos que iria começar um conflito, depois iria haver uma retaliação e depois é que podemos impor condições. Como isto, de qualquer forma, é defraudar a correta apreciação por parte dos portugueses do que se passou, é dar-lhes a volta, para dizer a coisa assim, nós, enquanto Parlamento, temos a obrigação de cotejar toda a informação disponível. E não tenho a mínima dúvida que os senhores deputados do PSD, se estivessem do lado da oposição e o ministro tivesse outro nome qualquer, estavam a fazer exatamente as mesmas perguntas. Portanto, é preciso que o senhor ministro venha, ainda bem que ele quer vir. Concordo com o nosso colega Rodrigo Saraiva que, em parte, era melhor que fosse à porta fechada, que é para não continuarmos nestas ofuscações, e é absolutamente essencial. Esses documentos foram pedidos ao Governo por parte do LIVRE, e atenção, porque uma coisa é dizer, uma comissão parlamentar de inquérito é prematura nesta altura, mas se não vierem os documentos, ela deixa de ser prematura. Porque nós precisamos saber que contactos é que foram feitos, se os contactos com os partidos, connosco não foi feito nenhum, no dia 27, não sei porque terá sido, mas com outros foram. Bem, mas o que é certo então é que dia 27 sabia-se que alguma coisa se ia passar. E, portanto, dia 27, nesse caso, as condições que faz todo o sentido termos depois de dia 28, não é? Legalidade, proporcionalidade e necessidade, também já fazia sentido no dia 27. E o ataque não correspondeu a nenhuma dessas, como todos sabemos. E, portanto, a resposta não foi dada no dia 27 porque não podia ser dada. Mas, como a pergunta, na prática, já tinha sido feita no dia 27... O governo português não queira entrar numa situação de me engana que eu gosto com os portugueses, porque os portugueses não gostam de ser enganados. Até podem reconhecer que temos uma certa limitação em relação aos Estados Unidos de poderio, que temos um contrato em relação à base das lajes, podem reconhecer a real política toda que for preciso, menos gostarem de ser enganados.
Obrigada, Sr. Deputado. Acabou assim a discussão destes dois requerimentos que vamos colocar à votação. Oh, Sr. Deputado, a discussão foi tão ampla.
Presidente, é que mas até
vou ter que dar pela enorme, a palavra pela enorme
consideração.
Vamos ter seguramente aqui
pela enorme a audição
do Sr. Ministro, onde terão a oportunidade de continuar.
Mas esta questão, só uma nota, Sr. Presidente, que eu realmente só de 20 segundos sobre o direito internacional, que o Sr. Deputado falou que eu não tinha usado essa questão do direito internacional, Sr. Deputado. Eu vou-lhe só lembrar o ano de 1999, que os senhores estavam no governo com António Guterres, Jaime Gama e Ministro dos Estrangeiros, que houve os bombardeamentos da NATO com aviões portugueses sobre a Sérvia. Eu vou-lhe perguntar se o direito internacional também foi respeitado e se havia as Nações Unidas aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ficamos assim? Muito obrigada. Vamos então. Ok. Vamos então, senhores deputados, terminou a discussão destes dois requerimentos, vamos então colocá-los à votação. Vamos colocá-los à votação na ordem da sua apresentação. Primeiro, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Chega. O requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Temos que ajustar autonomamente. Quem se abstém?
Não, eu posso começar, Sr. Presidente.
Quem vota contra? O requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? PSD. E Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Está chumbado. Requerimento apresentado pelo LIVRE. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? PSD. Iniciativa Liberal, requerimento, obviamente. Quem vota a favor? Vota a favor, claro. Vota a favor o Partido Socialista. Os restantes votam a favor. Claro. Não estou a votar o favor. Foi aprovado. Eu não estou a perguntar o a favor, porque é implícito. Pronto, foi aprovado o requerimento do LIVRE e chumbado o requerimento do Partido Socialista. Vamos retomar a nossa ordem de trabalho. Há mais uma questão, se a audição será à porta fechada ou não. portanto, será o senhor ministro. Então, fica uma decisão para a posteriori. Ponto número 8, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 878 da Iniciativa Liberal pela evocação dos 40 anos da catástrofe de Chernobyl e reforço do compromisso de Portugal com a segurança nuclear, a responsabilização histórica e o apoio à soberania da Ucrânia. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Embora já tenha sido posterior à entrada deste projeto de resolução, aqui na Comissão, na reunião anterior, tivemos a oportunidade de debater e votar e felizmente aprovar, penso que por unanimidade, um voto do grupo parlamentar, submetido pelo grupo parlamentar do PSD, com uma evocação dos 40 anos da catástrofe de Chernobyl. Nós entendemos que para além de fazer essa evocação, tínhamos que ir mais além e por isso é que optámos por este projeto de resolução, também muito na questão do apoio à Ucrânia e na sua segurança nuclear. Não só por Chernobyl, ainda à data de hoje, porque o escudo também já foi atacado pela Rússia, mas porque a ameaça nuclear vai muito além de Chernobyl e pode ser bem pior do que Chernobyl, em Zaporizhia. E, portanto, é inaceitável, para além de quase tudo aquilo que é inaceitável que a Rússia vai fazendo, que uma unidade nuclear como Zaporizhia sirva de chantagem, não apenas sobre os ucranianos, mas sobre o mundo inteiro. E, portanto, foi isto que teve subjacente a nossa submissão deste projeto de resolução, porque o apoio que, felizmente, em Portugal é muito, muito, muito grande, na maioria enorme. Esse apoio à Ucrânia tem sido em várias vertentes e nesta também deve ser salientada, destacada, e o próprio Governo também deve dar passos nesse sentido. Muito obrigado.
Senhor Deputado Carlos Santiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu também queria apenas dar nota, e o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva já fez referência a isso, o PSD já apresentou uma iniciativa com um teor muito, muito semelhante. O apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia tem sido uma posição consistente do Governo desde 2022, expressa quer em sede da NATO, da União Europeia e nas relações bilaterais com Kiev. É um facto que a ocupação militar da central de Zaporizhia não é uma questão exclusivamente ucraniana. Como já foi dito também, um acidente nuclear na maior central da Europa teria consequências muito graves e imediatas, não apenas para o território ucraniano, mas para todos os Estados vizinhos. O PSD, enquanto partido de governo, empenhado naturalmente na segurança coletiva europeia, tem todo o interesse em que Portugal seja reconhecido como um ator ativo na defesa de princípios elementares e não da militarização de infraestruturas civis nucleares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum... Ai, tenho. Sr. Deputado... Ai, já são tantos... Ricardo
Dias Pinto. Muito obrigado, senhora Presidente. Vou tentar não usar mais de 45 minutos para dizer que iremos acompanhar integralmente este projeto de resolução. Pela memória histórica e homenagem às vítimas diretas e indiretas, mas também com uma alerta para a necessidade de criar regras claras e condições para garantir o respeito, a segurança e a integridade das centrais nucleares civis, como a de Zaporizhia, em quaisquer circunstâncias, em caso de guerra ou de ocupação no Estado Terceiro. Muito obrigado.
Senhor Deputado, Sra. Deputada Catarina Loura, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista também acompanha naturalmente este projeto de voto. Como já disseram aqui, reconhecemos que a tragédia de Chernobyl foi um dos episódios mais dramáticos da nossa história contemporânea, com enormes consequências humanas, sanitárias, sociais, ambientais, e ainda temos bastantes impactos que perduram e, portanto, passados os 40 anos, importa naturalmente homenagear a memória das vítimas, todas as pessoas que trabalharam e que socorreram as populações de imediato face à catástrofe. E importa, por outro lado, também sublinhar que toda esta situação se mantém em plena atualidade do contexto internacional, marcado pela grande instabilidade, pela guerra, pelos riscos associados à segurança destas infraestruturas nucleares, situação naturalmente onde se destaca a central nuclear de Zaporizhia, em que realmente suscita grandes preocupações e nós temos que, mais uma vez, trabalhar no sentido de reforçar a garantia pelo respeito internacional humanitário, pela proteção das infraestruturas civis críticas e pelos princípios de segurança, que acho que é isto que nos deveria de unir aqui. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedido de palavras, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, quer reagir? Não? Assim sendo, o projeto de resolução será levado a plenário para votação. Ponto 9, projeto de voto 505 do Chega, de condenação do Presidente da República Federal do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pela presença afrontosa e irregular de elementos da Polícia Federal Brasileira em Lisboa. Como sabem, tinha-se adiado a votação, já tinha sido discutido deste ponto na reunião anterior, para esperar pela apreciação do requerimento apresentado pelo Chega na primeira comissão. Esse requerimento já foi apreciado no dia 20 de maio e foi rejeitado. Portanto, vamos agora votar, proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos apenas a votar. Quem vota contra? PSD, PS, Iniciativa Liberal, Livre. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Chega, portanto, está reprovado. 10, 11, já está. 12, sim. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 547, condenação do ataque à sede nacional do Partido Holandês, de 66 em Haia. Iniciativa Liberal, portanto, não está. 14 é um ponto rápido. É a votação do texto conjunto relativamente a três projetos do Bloco de Esquerda, do Livre e do PS, relacionados com a aplicação da pena de morte, com incidência sobre cidadãos palestinianos. Portanto, o texto já foi aqui amplamente discutido, votado, e agora é para verem a redação final a que chegaram e que também foi proposta pelos serviços. Votos contra, abstenção, aprovado por unanimidade. Mais uma, ponto 17, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 770 do Livre por um cessar-fogo imediato no Líbano e proteção da população civil. Também é uma fixação de uma redação final. Quem vota contra, quem se abstém, quem...
Votando contra?
Devagar? 17 agora, já estamos no 17. Voto contra, abstenção, aprovado por unanimidade. Apreciação das votações das atas 42, 43, podemos votar todas em conjunto? Se não se importam, votamos todas em conjunto, 42, 43 e 44. Vou colocar à votação. Quem vota contra, votações das atas? 18. Vota contra. Quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Sobre outros assuntos, penso que não há outros assuntos. Assim sendo, damos por encerrada esta longa, mas interessante e profícua reunião. Até à próxima semana. Não, mas ela foi-se embora. Fica para a próxima. Não está cá. Foi-se embora. Se quiser, esperamos. Foi adiado. Mas foram outros partidos que propuseram o adiamento. O 12, apresentação, discussão e votação. Tem a apresentação e a discussão, portanto... tem. Senhor Deputado, recuamos ao ponto 12 sobre... Agora vamos ao ponto 2. Apresentação e discussão, depois seguiremos para a votação do projeto de voto de condenação do ataque à sede nacional do Partido Holandês em Haia, de 66. Como? Deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra.
Sim, eu penso que já tiveram a oportunidade de ler. Infelizmente não é a primeira vez que existe um ataque de âmbito político, ou tendo um partido político como alvo nos Países Baixos, e não é a primeira vez que o D66, na sua sede nacional, é alvo de um ataque. E, portanto, à segunda vez, nós entendemos submeter este voto de condenação pela violência contra partidos políticos, neste caso específico, um partido político, até porque adiciona, pela gravidade em si, adiciona também alguns pormenores, como eram jovens que estavam naquele momento na sede do D66. Acresce também que o D66 é neste momento o partido do atual Primeiro-Ministro dos Países Baixos, e portanto nós entendemos que este voto de condenação se justifica nesta altura. Muito obrigado.
Obrigada. À discussão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dar nota que o Partido Social Democrata irá acompanhar este voto e, de certa forma, também, obviamente, condenar este ataque com engenho explosivo contra esta sede política, como já foi dito, onde se encontravam jovens numa reunião legal. Isto é uma obrigação, um princípio para qualquer democracia europeia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Deputado Rui Tavares, faz favor. Dado o adiantado da hora, mas vamos continuar a seguir as regras que nos têm orientado. Senhor Deputado Ricardo Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas aqui, evidentemente, que o Partido Chega votará a favor, num sinal claro de que rejeitamos toda e qualquer forma de violência política, venha de onde vier e seja contra quem seja. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Eva Cruzeiro, do Partido Socialista.
Obviamente, muito obrigada, Sra. Presidente. Obviamente que acompanhamos este voto, mas consideramos que em política a neutralidade pode também ser reveladora e pode ser problemática. E quando olhamos para este voto, nós subscrevemos na íntegra, mas consideramos que é importante mencionar alguns pormenores. Neste último ataque, ele ainda está a ser investigado, mas nos anteriores, inclusive no último, onde a sede do partido D66 foi atacada, sabe-se que foi fruto de uma manifestação anti-imigração de extrema-direita, onde os danos causados foram superiores a 30 mil euros, onde as pessoas... Está nas notícias. Eu acho que é importante mencionar o tipo de violência e de onde parte este tipo de violência, porque nós sabemos que no nosso Parlamento e nesta Comissão, muitas são as vezes que de forma exagerada se tenta criar narrativas em relação a violências de um lado e do outro e tudo mais. Então é importante mencionar que este partido que ganhou as eleições recentemente, alternando o poder com um partido de extrema-direita, tem sofrido ataques e ameaças por isso mesmo, e que existe uma radicalização por detrás também destes ataques. Então, a violência política é algo que obviamente condenamos, mas consideramos que informar e referir este tipo de pormenores que são públicos também é muito importante, porque de facto estavam 30 jovens da juventude partidária deste partido na sede. Felizmente não tivemos nenhuma morte, felizmente não tivemos nenhuma fatalidade maior, mas podia ter acontecido e parece-nos, por tudo aquilo que está nas notícias, que era esse o objetivo. Por isso, reforçamos aqui que lamentamos que tenha acontecido, que é importante educarmos e falarmos e condenarmos sempre que este tipo de coisas acontece, seja de que parte for, mas falar de forma transparente sobre a informação que existe quando este tipo de ato de violência política acontece nesta dimensão, e já é a terceira vez em alguns meses que na Holanda temos ataques deste género, e por isso consideramos também importante mencioná-lo. E pronto, claro, obviamente acompanhamos este voto. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares, penso que pediu a palavra também.
Pedi, sim. Muito obrigado, Sra. Presidente, para acompanhar o voto e as intervenções anteriores, também para agradecer à Iniciativa Liberal ter trazido este assunto à nossa atenção. Procuramos sempre manter-nos o mais possível informados, mas ninguém sabe tudo e, efetivamente, eu não tinha visto as notícias deste ataque ao D66, que, aliás, é um partido que, pessoalmente, muito prezo, trabalha bastante com gente do D66, o Partido Liberal Progressista, que tem tido posições, como lembrava a senhora deputada Eva Cruzeiro, muito firmes e de princípio em relação à questão da imigração, e isso é que o põe na mira de organizações extremistas, em particular extremistas de direita. Também é um partido que prova que não é uma fatalidade para os partidos liberais na Europa irem a correr atrás de algumas agendas ditadas pela extrema-direita, mas isso é um comentário ad latere. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, se quer uma reação final, faz favor.
Sim, só dizer que, felizmente, o D66 não fez uma alternância com o partido de extrema-direita. Correu com o partido de extrema-direita, que só lá tinha tocado uma vez. Portanto, não é uma alternância. A alternância pressupõe várias vezes e, felizmente nos Países Baixos, não, isso não é alternância, porque a alternância teria sido com o anterior partido que esteve também no poder, que era o outro partido liberal que existe nos Países Baixos, o VDD.
Bem, muito obrigada. Vamos colocar à votação este projeto de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, peço para não irem embora, porque temos que voltar ao ponto 10. Eu tinha dito que o ponto 10 tinha sido adiado. Acontece que o adiamento do ponto 10 foi pedido pelo PSD. Minha culpa, porque eu devia ter dito isto na altura, mas passou-me. E, portanto, quando um partido pede pela segunda vez o adiamento de um ponto, esse adiamento tem de ser votado e será adiado se concordarem por unanimidade. Portanto, relativamente então ao ponto 10, eu pergunto se concordam com o adiamento.
Sr. Presidente, é que nós iríamos pedir e só não pedimos porque fomos informados
então,
pela mesa.
Se pedir
só não pedimos porque fomos informados pela mesa de que já tinha sido pedido.
Ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, eu peço imensa desculpa. Eu também sou é a minha primeira vez a dirigir uma comissão. É natural que haja algumas questões de pormenor que eu também aprendo ongoing e, portanto, como não queria deixar passar não queria deixar passar esta questão sem que fosse resolvida, decidi voltar a ela. E foi nessa linha que eu a apresentei novamente e assim fica resolvida. Pronto. Não. Assim sendo, está resolvido, fica adiado por pedido não do PSD, mas chega. Até uma boa semana para todos e todas nós. Até à próxima semana. Muito obrigada. Vocês queriam a flautilha? E foi adiado pelo Chega. Sim, era isso que estávamos a fazer. Não, agora foi adiado pelo Chega. É o segundo. Tem que ser